Meus representantes aqui da OES, a Vânia, o senhor Jetro, né, o pai de Moisés. Isso é importante. Sejam bem-vindos todos, Guarda Municipal. Nesse momento, já havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a seguinte sessão do dia 15/9/2021. Já peço o vereador Adirá, se chegou, que faça a leitura da ata anterior para darmos continuidade.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 33/2021, da sessão ordinária do dia 14/9/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9h21 do dia 14/9/2021, no plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus aberto os trabalhos. Com a presença dos vereadores, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente, Roberta Brito Fungueto, vice-presidente, o Hélio Antônio da Silva, o Hélio da Cichegou, primeiro secretário, Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária, Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Elton de Paiva, Conde de Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Jussiê Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdo José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 2/9/2021, foi lida e aprovada com a seguinte ressalva. Na indicação número 1809/2021, do vereador Índio de Assis, retifique-se para a indicação número 1908/2021. Tribuna livre, às 9h35, senhora Caroline Marques Coelho, secretária Municipal de Desenvolvimento Social, abordando o assunto. Apresentação do trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Manifestaram-se vereadores Cátia Rodrigues, Ciedo Sacolão, Mundim, Roberta Brito, Marquinhos Araújo, professor Schneider, Luciano Martins, Joel Trovão, delegada Fernanda, Simone Ribeiro, Índio de Assis, o Hélio de Assis Chegou e Valso José. Documentos lidos. Ofício encaminhado ao primeiro secretário, número 143/2021, de 1º de setembro de 2021. Assunto, arquivamento de projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2021, de 26 de janeiro de 2021. Matérias lidas. Projeto de decreto legislativo. Título de cidadã, cidadãos formosenses. PDL número 50, 51, 52, 53/2021. De autoria do vereador Nema. Número 65, 66, 67, 69 e 112/2021, da vereadora Cátia Rodrigues, número 456/2021, do vereador subtenente Clésio, número 55, 59 e 60/2021, do vereador Mundim, número 89, 61, 62, 63/2021, do vereador Conde Paiva, número 27, 28 e 30, da vereadora delegada Fernanda, número 70, 71, 72, 73/2021, do vereador Felipe Vilarins, número 43 e 46/2021, do vereador Índio de Assis. Número 80/2021, do vereador João Batista. Número 85, 86, 87/2021, do vereador Joel Trovão. Número 32, 33, 34, 36/2021, do vereador Ciedo Sacolão. Número 96, do vereador Luciano Martins. Número 103, 104, 105/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 106 e 110/2021. Da vereadora Roberta Brito, número 97, 98, 100, 101, 102/2021, do vereador professor Schneider, número 19, 20, 22, 23, 24/2021 da vereadora Simone Ribeiro, número 40, 41, 42/2021 do vereador Valdo José, e número 13/2021 do vereador Wellington da Se Chegou. Comendas de honra ao mestre Tiquira, BDL número 49/2021 de autoria do vereador Nema, número 68/2021 da vereadora Cátia Rodrigues, número 1, 2 e 3/2021 do vereador subtenente Clésio, número 56, 57, 58/2021 do vereador Mundim, número 7/2021 do vereador Conde Paiva, número 25, 26, 29/2021 da vereadora delegada Fernanda, número 74, 75/2021 do vereador Felipe Vilarins, número 44, 45/2021 do vereador Índio de Assis, número 79, 81, 82/2021 do vereador João Batista, número 88, 89, 90/2021 do vereador Joel Trovão, número 31, 35/2021 do vereador Cedo Sacolão, número 91, 92, 93, 94, 95/2021 do vereador Luziano Martins, número 107, 108, 109/2021 da vereadora Roberta Brito, número 21/2021 da vereadora Simone Ribeiro, número 37, 38, 39 do vereador Valdo José, e número 14, 15, 16, 17, 18/2021 do vereador Wellington Se Chegou. Projeto substitutivo. Substitutivo número 3/2021, de autoria do vereador Felipe Vilarins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade em lugar visível da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes ou gestores e demais servidores que estejam lotados nas unidades de saúde do município de Formosa e que devam prestar atendimento à população. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. PL 145/2021. De autoria do vereador João Batista, que dispõe sobre a criação de programa de assistência médica e psicológica aos professores da rede pública do município de Formosa, Goiás, acometidos pela síndrome de Burnout. PL 146/2021, do vereador Marquinhos Araújo, que dispõe sobre a criação do projeto de meditação e inteligência emocional a serem desenvolvidos nas escolas da rede municipal de ensino de Formosa, Goiás. PL 37/2021. Dos vereadores Roberto Brito, Felipe Vilarins e professor Schneider, que institui a implantação do estudo da Constituição em miúdos nas escolas da rede municipal no âmbito do município de Formosa. IPL 149/2021, da vereadora Roberto Brito, que dispõe sobre a possibilidade de contratação de pessoas em situação de desemprego por mais de 3 anos pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Formosa. IPL 151/2021, vereadora Roberta Brito, que dispõe sobre a criação do cicloturismo no município de Formosa. Projeto de resolução, PR 17/2021, de autoria da mesa diretora, que institui o programa Câmara Verde na Câmara Municipal de Formosa. Indicações número 1962 e 1963/2021, de autoria do vereador Nema. Número 2005/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. Número 2062 e 2063/2021, dos vereadores subtenente Clésio e Valdo José. Número 226 e 227/2021, do vereador Mundim. Número 1942, 1943 e 1944/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1836/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 1879, 293 e 294/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 1928, 1929, 1930/2021, do vereador Elis Costa. Número 1910, 1911, 1912/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1512, 1545 e 271/2021, do vereador João Batista. Número 247, 248 e 249/2021, do vereador Joel Trovão. Número 927, 928 e 929/2021, do vereador Ciedo Sacolão. Número 97, 98 e 99/2021, do vereador Luziano Martins. Número 2107, 2108 e 2109/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 534 e 538/2021, do vereador professor Schneider. Número 394, 395/2021, da vereadora Simone Ribeiro. Número 235, 236 e 237/2021, do vereador Valdo José. E número 693, 694, 695/2021, do vereador Hélio Deira Se Chegou. O vereador Joel Trovão solicitou que constasse em ata pedido de esclarecimento sobre a indicação número 1962/2021 de autoria do vereador Nema, conforme transcrito. É só uma dúvida que eu acho que não é a antiga estrada. Ela liga a estrada da Bocangaia, que passa a ser GO-458, mas pelas informações, primeiro secretário e novos vereadores e vereadoras, me parece que houve uma demanda lá, que um fazendeiro fechou aquela estrada. Isso procede? Foi feito o fechamento lá. Eu queria só tirar essa dúvida, porque está causando alguns transtornos na propriedade dele, e me parece que ele fechou lá. E há uma ação judicial para que abra novamente essa estrada. Porque eu lembro que fazia esse trajeto, aí nós fizemos uma vez e estava fechada. Ordem do dia. Projeto em primeira fase, discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram aprovados por 18 votos favoráveis aos projetos. PL 111/2021, de autoria do vereador subtenente Clésio, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao planejamento familiar e à saúde da mulher e outras providências. PL 68/2021, do vereador Mundim, que declara de utilidade pública municipal a Associação Rotary Clube Formosa Itiquira. PL 89/2021, da vereadora delegada Fernanda, que dispõe sobre a instituição da semana de conscientização de vacinação de crianças e adolescentes no município de Formosa. PL 78/2021, do vereador João Batista, que dispõe sobre o programa Maio Laranja, destinado à realização de ações de conscientização para a prevenção e enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes no município de Formosa. PL 99/2021, do vereador João Trovão, que proíbe o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiências no segundo piso das agências bancárias, lojas de departamentos e estabelecimentos comerciais em geral no município de Formosa, que não possuem elevador ou escada rolante. PL 79/2021, do vereador Marquinhos Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da relação de medicamentos fornecidos pela pelo município de Formosa através da rede municipal de saúde disponíveis e indisponíveis. PL 39/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal. E PL 7/2021, do vereador Valdo José, que institui no município de Formosa, Goiás, o selo Mulher Livre para a empresa que preencha no mínimo 5% de vagas de emprego com mulheres em situação de violência doméstica ou de vulnerabilidade social. Projeto, em segunda fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foi aprovado por 18 votos favoráveis. IPL 102/2021, de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, que institui o exercício da advocacia como atividade essencial no município de Formosa, Goiás, durante a vigência de estado de calamidade pública e estado de emergência. Tema livre, às 12 horas e 45 minutos. Oradores inscritos, não houve. Explicação pessoal, às 12 horas e 45 minutos. Oradores inscritos, vereadores, Joel Trovão, Nema, Conde Paiva, subtenente Clésio, Felipe Vilarins, Hélio de Assis Chegou, João Batista, delegada Fernanda e Índio de Assis. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 33/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo CPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 13 horas e 3 minutos, fazendo a convocação para a sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de setembro de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Obrigado, vereador. Terminou?
Senhor presidente, tem um ressalvo aqui para que possamos terminar aqui a leitura da ata. Ressalva. Os projetos de decreto legislativo número 94/2021 e 95/2021, de autoria do vereador Luziano Martins, concedem título de cidadão formosense e não comenda de honra ao mérito Itiquira.
Só falando, vereador, da questão da estrada, que foi pedido aí, realmente foi embargada aquela estrada, passava pelo Cangai, realmente foi embargada. Truvão até tem conhecimento disso aí. Estava tendo roubo lá através daquela passagem do Cangaia. E o fazendeiro, acho que entrou na justiça, né, Truvão? E pediu para fechar aquela estrada realmente. Então hoje essa estrada ela só vai até um certo lugar lá depois da fazenda desse general aí, que a gente colocou o nome. É mais ou menos por aí. Também tinha um problema também na passagem do Cangaia, principalmente quando estava chovendo, né?
É.
Os ladrões passavam de nada, né?
Realmente, essa estrada, presidente, causa um grande transtorno àquela população local, porque eles cortam a volta, eles passam por ali, já saem de Bela Vista e no Cangaia, né? Infelizmente, eles têm que retroceder e voltar na BR.
É. Isso aí. E ali era um ponto perigoso. Mas é isso aí. Só corrigindo isso aí. Ata em discussão. Ata aprovada. Nesse momento, senhores vereadores, nós não perdemos tempo, né? Até porque ontem a gente ficou aqui mais ou menos quase 3 horas com a Secretaria de Promoção Social. E tem assunto que realmente leva tempo mesmo para discutir, mas como até o próprio Marquinhos Araújo diz um dia que nós ganhamos para isso, né, o dia todo, nós estamos o dia que é para isso. Então, não tem problema com o horário. Nós temos aqui hoje a presença do pessoal da OS, né, representando hoje o Hospital de Formosa. Tem algumas dúvidas, tem algumas críticas, tem alguns elogios, tem... muita coisa a ser discutido aqui hoje. A gente quer agradecer aqui, primeiramente, a presença de vocês por ter atendido o convite da Câmara aí, em vir fazer esses esclarecimentos aí, Vânia e Getro, porque muitas dúvidas haviam aqui, está correndo aqui no município, na região, e a gente precisa aí de alguns esclarecimentos, com certeza através da Câmara Municipal aqui. Eu acredito que quase toda a comunidade aí tem acesso. Então é muito importante o esclarecimento de vocês. Nada para complicar o trabalho de ninguém. Isso é bom ficar claro. A Câmara está convidando, cada pessoa que a Câmara convida aqui é para que a gente construa, né, vereadores? Construa aí, junto com vocês, um trabalho melhor para que a gente tenha uma cidade melhor. Essa é a ideia da nossa Câmara. Então, com certeza, o que a gente vai discutir com vocês, o que vocês vão passar para a gente aqui do trabalho do hospital e o que vai ser perguntado, com certeza, é para a construção aí de um hospital melhor, até às vezes para auxiliar vocês naquilo que está faltando, porque com certeza vocês não sabem de tudo, né? E nem nós sabemos de tudo o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Nesse momento, então, vocês têm aí... Eu não vou falar de prazo para vocês. Geralmente a tribuna livre é 10 minutos, mas como foi aberta essa exceção, vocês têm um prazo aí para vocês passar aí para nós vereadores, para a população, como é que anda aí o funcionamento do hospital, o que que tem para funcionar, o que que precisa ser feito, o que que a OS tem aí para oferecer para o município. Aí vocês... Quem de vocês vai começar aí? Vocês podem escolher aí. Aí o microfone vai estar à disposição de vocês para dar os esclarecimentos. Depois que vocês derem os esclarecimentos, haverá algumas perguntas. E aí a gente começa aquele debate sadio, com certeza. Cadê o microfone, Jackson?
Bom dia a todos.
Bom dia. Só para mais esclarecimento, doutor, é que a gente tinha planejado, viu, vereadores, era uma audiência pública até para o dia 13, só que como nós teve uma confusão não dá nem para falar, mas a questão é que ninguém confirmou nada. Então eles até vieram aqui no dia 13, aí nem eu estava aqui também porque não tinha confirmação. Mas aí ficou hoje, até o vereador Hélio, o vereador Schneider, que os receberam aqui, E aí confirmamos esse bate-papo para hoje, tá certo? À vontade, doutor.
Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores aqui, em nome do presidente Nema, e gostaria de agradecer o convite, né, dizer que estamos aqui à disposição para poder fazer todos os esclarecimentos que forem necessários, cumprimentar a todos que estão aqui também nos, assistindo a essa sessão e a todos que estão à distância também online nos assistindo. O meu nome é Getro, eu estou como diretor do IMED, estou aqui com a Vânia, que é a nossa diretora local aqui do hospital. E eu gostaria, antes de abrir para as questões, né, que eu sei que os vereadores estão ansiosos aí para nos fazerem algumas perguntas, e nós estamos ansiosos para emitir as respostas também, mas eu gostaria de falar rapidamente sobre o IMED, né, sobre a questão de nós termos assumido aqui esse hospital. Então, há aproximadamente 15 meses, o IMED então, ele foi convidado pelo governo do Estado, né, através de um chamamento, né, assumir então a gestão aqui do hospital que foi estadualizado naquela época. Então, hoje nós estamos aí há mais de 15 meses na gestão do Hospital Estadual aqui de Formosa. Nesse período, nós traçamos um plano de ação para que o atendimento à população de Formosa e da região ele fosse acontecesse a contento. A primeira coisa que nós fizemos de extrema importância dentro do hospital foi a questão da adequação da estrutura física existente do hospital. Né, porque não era possível a gente oferecer um atendimento de qualidade dentro do contexto em que nós encontrávamos algumas coisas ali. Uma delas é a questão do oxigênio, que foi uma coisa extremamente acertada, né, porque na época todos os pacientes eles tinham acesso ao oxigênio, mas eram torpedos que eram transportados até o quarto, não existia o oxigênio canalizado nos quartos. Eu me lembro bem que quando eu estive presente aqui, para fazer a verificação de qual era o estado do hospital, junto com o nosso engenheiro Magalhães, nós verificamos que existiam 12 funcionários exclusivos somente para o transporte de oxigênio. Então, isso era a realidade naquele momento, e nós tomamos a decisão e levamos isso para o Estado, e o Estado concordou que deveria ser feita essa adequação, e hoje nós temos, então, o oxigênio disponível na grande maioria ali do hospital, de forma canalizada, com um tanque criogênico e tudo mais. Eu digo que isso foi um grande acerto, né, pela questão da falta que houve a nível nacional, né, de oxigênio. Né, a gente vê que se nós estivéssemos com torpedos na época em que houve a falta em Manaus e aqui no estado não chegou a ter uma falta grande, mas sim uma restrição, com certeza nós teríamos passado por grandes dificuldades. Né, e quando eu digo nós, eu digo toda a população, né, porque o atendimento do hospital ele acaba afetando a todos. Além disso, nós trabalhamos na parte de adequar a questão de estrutura como um todo. Né, então, a estrutura de computadores, né, hoje nós temos mais de 70 pontos, né, que foram instalados de internet, computadores que não existiam no hospital. A questão da estrutura predial, né, a parte principalmente de teto, nós fizemos toda uma adequação, né, e troca realmente do teto, dos átrios que existe ali dentro do hospital, porque existia um grande problema ali com o risco das chuvas, né, que estava realmente em risco, foi algo que foi realizado de imediato assim que nós chegamos. Nós trocamos então toda a parte de cabeamento, também da parte de internet, implantamos daí alguns serviços. A partir do momento que nós estamos melhorando a estrutura, nós estamos ampliando então as opções de serviço. Então um hospital que tinha aí menos de 60 leitos na época, hoje ele tem 90 leitos. Então nós pegamos partes que estavam ociosas naquela época, adequamos, né, fizemos reformas de várias partes do hospital. Mudamos toda a parte de estrutura administrativa que existia ali em um determinado local, transformamos aquele local num pronto-socorro exclusivo para a Covid, com leitos destinados exclusivo a esse atendimento. Então nós fizemos toda essa adequação para que depois a gente conseguisse, quando eu falo depois é lógico, as coisas correm em paralelo, né, conforme algo ia acontecendo, o serviço ia sendo ampliado. Mas nós acrescentamos ali o serviço de ultrassom, né, que era algo também que era deficitário. Nós também ampliamos os leitos, como eu já disse, ampliamos o número de profissionais médicos no pronto atendimento, porque quando nós chegamos, estava no pico do Covid. Então, o número de profissionais que tinha até era suficiente. Tinham dois médicos e um pronto-socorro, que era o pronto-socorro geral, e um médico no pronto-socorro Covid. Mas a população não estava buscando o pronto atendimento naquele momento. Conforme foi diminuindo o medo, né, o temor do Covid, automaticamente foi aumentando o número de atendimento. E hoje nós atendemos mais de 6 mil pessoas por mês dentro do hospital. Né? Então nós ampliamos o número de profissionais médicos ali na porta. Né? Hoje nós estamos contando com especialistas ali na porta também. Né? Ampliamos a questão de ortopedia, né? Que é um marco importante para nós, porque nós sempre teve ortopedista lá, mas não se fazia procedimento cirúrgico. Então, a partir do momento que você não faz procedimento cirúrgico, o poder de resolução passa a ficar muito restrito. Né? Porque quebrou um dedo, como diz, você chega e você não consegue resolver. Né? E hoje nós temos procedimentos cirúrgicos, estamos fazendo aí, o mês passado nós fizemos 37 procedimentos cirúrgicos ali no hospital de ortopedia, que era um serviço que não existia. Hoje nós temos equipamentos ali de última geração, como arco cirúrgico, furadeiras e tudo mais. Então nós temos uma sala cirúrgica preparada, temos instrumentais todos novos que foram adquiridos também dentro desse contexto. Né? Então nós estamos realmente buscando resolver o máximo possível das situações de saúde encontradas no município e nos municípios da região, né, que são referenciados ali para nós, para que a gente evite o máximo possível que as pessoas tenham que ser levadas para Goiânia, para que ali sejam então resolvidos os seus problemas de saúde. Bom, dentro desse contexto, já indo para a parte final aqui da minha fala, nós realizamos então nesse período mais de 190 mil exames, para vocês terem uma ideia, em 15 meses. Nós realizamos mais de 92 mil atendimentos de urgência. Nós realizamos também, tivemos mais de 6 mil altas. Nós contamos hoje com mais de 230 colaboradores terceirizados, mais de 70 médicos no nosso corpo clínico. Então, nós realmente estruturamos o hospital para um atendimento adequado para a região. E nós temos um índice de satisfação, que nós fazemos uma pesquisa de satisfação com as pessoas na porta, né? Tem mais de 2 mil pessoas que já responderam essa pesquisa, e nós temos um índice de aprovação ali de mais de 95% de aprovação. Né? Isso tem a documentação, nós temos a ouvidoria ativa dentro do hospital, temos um serviço de atendimento ao cliente também ativo dentro do hospital. Então essas eram as colocações iniciais que eu gostaria de fazer, e gostaria de abrir para que os vereadores possam, então, estar fazendo as suas colocações.
Obrigado, doutor. A Vânia vai falar alguma coisa? Não, né? Por enquanto. Está livre, né, Vânia?
Ela só vai me ajudar a responder questões que eu não consigo.
Então, a partir de agora, está livre para pergunta os vereadores. O Trovão já está escrito. Aí a gente vai escrevendo aqui enquanto o Trovão faz a sua a pergunta.
Subscreve, por favor, senhor presidente.
Eu também, senhor presidente.
Presidente, nobres vereadores, vereadora e público presente. Quero cumprimentar aqui a Vânia, na pessoa. Cumprimento todos os servidores do Hospital Regional de Formosa. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para a sua. Primeira, se o tomógrafo já está funcionando do hospital, já está fazendo a tomografia no Hospital Regional de Formosa. Uma das primeiras perguntas. A segunda, quais são os tipos de cirurgia que o hospital está fazendo nesse momento? E queria perguntar também ao senhor se estão fazendo ainda a laqueadura e a vasectomia. Essa é a minha pergunta.
Ok, vereador. Com relação ao tomógrafo, o mês passado nós realizamos mais de 200 tomografias aqui no município. Não existe um tomógrafo instalado ainda dentro do hospital, porque nós fizemos o pedido para a compra do tomógrafo. Esse pedido, inclusive, até para dar um start sobre o status dele, ele já foi aprovado pela Secretaria Estadual e está em vias de nos passar o recurso para que a gente possa, então, fazer a aquisição. Então, daí nós temos um processo de licitação, né, que já foi feito, inclusive, já tem a empresa ganhadora, né, e nós estamos, então, no processo de aquisição desse equipamento. A partir da aquisição, eu acho que é importante ficar claro, leva, em média, de 7 a 8 meses para que o equipamento ele esteja aqui na unidade para ser instalado. Né, esse é o período que se leva depois que você faz a compra de um equipamento desse porte, no caso de um tomógrafo. Né, é um investimento de mais de 2 milhões no equipamento, é um equipamento realmente para ser referência, não só para o município, mas para toda a região. Nós estamos trabalhando em paralelo com a questão do local para ele ser instalado e com a questão da carga elétrica também do hospital, que não é adequada. Então, ao mesmo tempo que nós estamos solicitando a compra do equipamento, nós estamos trabalhando para que a infraestrutura existente, ela atenda para que a hora que o equipamento chegue, a gente tenha condições realmente de instalar. Em paralelo a isso, para que a população não fique desassistida, nós estamos fazendo, então, a compra do serviço. Né? Então, as pessoas que buscam um hospital hoje, elas têm acesso à tomografia, né, através de um serviço terceirizado que a gente compra dentro do município. Como eu informei, no mês passado foi feito mais de 200 procedimentos de tomografia aqui no município. A segunda pergunta do vereador...
A segunda pergunta é qual o tipo de cirurgia que o Hospital Regional de Formosa faz nesse momento.
Ok. Nós fazemos todas as cirurgias ortopédicas, com exceção dos procedimentos que necessitem de retaguarda de UTI. Porque hoje a nossa UTI ela é exclusiva para Covid. Então, por exemplo, uma fratura de fêmur, um paciente mais idoso e tudo mais, nós não temos condição de fazer hoje, nós precisamos transferir. Porque se a gente fizer, a gente acaba colocando em risco esse paciente, porque nós não temos a retaguarda da UTI. Então, no caso da ortopedia, nós fazemos todos os procedimentos cirúrgicos, ortopédicos, e é lógico, né, gente, quando eu falo todos, né, ortopedia é algo extremamente complexo. Então, chegou lá e, de repente, teve uma fratura de um osso extremamente específico que só um especialista naquela área vai fazer. Pode acontecer algum caso desse aspecto, né? Porque hoje a medicina ela é muito dividida, né? Existem especialistas muito detalhados, tem algum tipo de fratura que pode acontecer. Mas todas que chegaram, desde que nós instalamos, todas nós conseguimos fazer, né? Com exceção dos que precisam realmente de uma retaguarda de UTI. A terceira pergunta, se eu me lembro, é a questão da laqueadura, é a questão da vasectomia. O hospital estadual hoje, ele faz somente procedimentos de urgência. Então, isso precisa ficar claro, inclusive dentro da questão de ortopedia. Então, é um contrato emergencial, e dentro do contrato emergencial, que é o que rege a OS, né, o contrato é o termo de parceria entre a OS e o Estado, é o que diz, então, o que nós devemos fazer, e ele está disponível, né, no site da Transparência do Estado, né, lá no site da Secretaria, no site do IMED também, no site do hospital. Então, lá está descrito qual é a nossa carteira de serviço, o que nós temos contratado para fazer dentro do hospital. E o contrato, nesse momento, é um contrato emergencial. Então, nós não podemos, nós não temos autorização da SES para se fazer procedimentos eletivos. Então, no caso, a vasectomia e a laqueadura, elas entram exatamente na questão do procedimento eletivo. Então, todos estão ansiosos para que isso mude, né? Lógico, todos estão, inclusive nós também, né? Para que a gente realmente possa fazer os procedimentos eletivos e tudo mais. No final do ano passado, até deu um start para que isso acontecesse, mas daí o Covid subiu novamente e teve que mudar novamente a estrutura do contrato. Né? Então, assim, todos estamos ansiosos para que isso evolua, mas nesse exato momento, o que o hospital ele executa são os procedimentos de urgência e emergência. Eletivos não são realizados.
Obrigado, doutor. Eu fiz a pergunta a respeito da tomografia, porque há uns meses atrás teria que remover o paciente para Lusiânia ou para Goiânia. Eu tive informação que está fazendo em Formosa, por isso que eu fiz a pergunta para o senhor. Mas muito obrigado, só essas são minhas palavras. Tá?
Aproveitando, Trovão, o ensejo aí da tomografia, a respeito do mamógrafo também, que está parado no hospital, nós conversamos ontem, e de acordo à resposta do doutor, nós fizemos até um ofício para o Ismael, em nome da Câmara, aqui, a mesa diretora, o Hélio vai até ler aqui, que segundo o doutor, depende da autorização da Secretaria para que isso seja instalado. Ou seja, nós não sabíamos disso, né? Se soubéssemos, já tinha feito esse pedido há muito tempo e cobrado mais, né? Porque não adianta pedir e não cobrar, né? Aí nós fizemos isso aqui também, já em nome da Câmara, para que isso seja instalado o mais rápido possível.
Presidente, só para encerrar, eu tive o prazer de estar no hospital com a diretora clínica Vânia, né, a doutora Vânia, e realmente essa estrutura que o doutor falou, eu acompanhei de perto, os oxigênios estão todos instalados nos blocos, lá bem organizadinho, né? E nós tivemos também, com aquela reunião, acho que em fevereiro foi março, junto com o secretário de saúde, e ele nos garantiu que o hospital ia andar de certa forma o seguinte, queria trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, isso também eu queria que o senhor explicasse, o secretário falou, nós vamos tocar o hospital, ele funcionando e reformando, então nós vamos trocar o pneu do carro com o carro andando. Foi o que ele nos falou na reunião lá, né? Só isso, só, tá? Obrigado, Ivo.
Hélio, valeu. O ofício, só para você estar, para a Câmara ficar informada do que já foi feito aí em prol do mamógrafo.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ofício número 498/2021. Formosa, 14 de setembro de 2021. Ao senhor Alexandrino Ismael Júnior, secretário de Saúde do Estado de Goiás. Assunto: convite para audiência pública. Senhor secretário, cumprimentando-o cordialmente, dirigimos ao senhor para solicitar a autorização para o Hospital Regional de Formosa usar o equipamento mamógrafo que se encontra parado há bastante tempo. haja visto que a demanda na cidade por mamografias está sendo grande, fazendo com que as pessoas precisem deslocar de Formosa para outras cidades. Atenciosamente, mesa diretora.
É só para contribuir, porque de acordo com a conversa que nós tivemos já há alguns dias, aí nós tivemos aí a... fizemos esse ofício para também ajudar nessa questão, porque há muito tempo que a gente sabe que esse tomógrafo está lá parado, esse mamógrafo, e que ainda não foi instalado. Então, em nome da Câmara, aí a gente vai, além desse ofício, nós vamos estar cobrando pessoalmente também do Ismael para que seja tomada essa providência. Tá bom, doutor? O próximo inscrito é o Marquinho. Não, doutor João, foi mal, Marquinho.
Bom dia, estou aqui atrás. Senhor diretor Getro, estou aqui atrás do senhor. Tudo bom? Eu sou médico de formação, tá? Então eu vou ter algumas perguntas assim bem mais direcionadas para fazer ao senhor. Primeira coisa, o senhor falou em relação às cirurgias ortopédicas, elas estão sendo feitas desde quando? A data, o senhor tem ideia?
Tem a data exata, Vânia?
Julho?
16 de julho.
Não, ótimo. O senhor falou que não fazia cirurgia eletiva. No caso, nesse caso específico, estão sendo feitas cirurgias de urgência. Não é eletivo, não está passando por regulação?
Não são eletivas, mas elas passam por regulação.
Passam por regulação.
O hospital todo ele é regulado. Né? Então, passa por regulação em qual sentido? Nós atendemos aqui... deixa eu só me virar para cá. Mas nós atendemos vários municípios, né? Então nós somos sempre regulados pelo Estado. Quando é que não é regulado? Quando a pessoa chega de forma espontânea até o hospital, né? Então a população de Formosa ela acaba tendo a vantagem nesse aspecto, né? Que ela pode espontaneamente buscar o hospital e automaticamente ela é atendida na hora e a sua necessidade ela é suprida. Mas os municípios da região, a partir do momento que esse paciente ele teve acesso algum serviço de saúde, mesmo que seja aqui dentro do município, a partir daí ele precisa ser regulado, então, para o hospital. Então, ele passa esses procedimentos, eles passam, sim, pela mesa reguladora, para que eles sejam regulados para o hospital de Formosa.
Tá. E a diretora Vânia, desde já agradeço, Vânia, sempre nos recebeu muito bem. Em uma conversa que nós tivemos ainda no semestre passado, existe a possibilidade desse novo contrato já não ser mais para um hospital de campanha. O hospital ainda continua funcionando como hospital de campanha, ou o novo contrato é uma coisa mais mista, meio uma transição do hospital de campanha para realmente funcionar como hospital regional?
O contrato que nós temos vigente, que vai até dezembro, ele é realmente voltado para a Covid e para urgência e emergência. Ele não tem nada eletivo, é um contrato emergencial.
Uhum. Tá. Então, não há previsão ainda de abrir a UTI para alguma coisa que não seja Covid? Ou nesse contrato há previsão?
Para nós não há essa previsão. Né? Então nós fazemos a gestão do contrato. A política de saúde ela continua sendo feita pelo Estado. Então a qualquer momento pode haver uma alteração, inclusive do contrato, né? A pedido da secretaria, né? Ser feito um aditivo onde diga, olha, a partir de hoje o perfil é esse. Né? É lógico, a gente faz as discussões com a secretaria e tudo mais, mas até o momento posso lhe afirmar que não veio nenhuma definição a esse respeito.
Porque teoricamente está tendo uma diminuição da demanda. Se eu não me engano, eu olhei recentemente, tinham 7 vagas em aberto na UTI, e o município precisando de UTI para outras urgências, para outras situações. Mas, então, existe no contrato, está amarrado, que, por enquanto, é só vaga de Covid.
Exatamente.
Não, está ok. Em relação a... O senhor falou que tem especialistas no pronto-socorro. É só o ortopedista ou tem mais algum especialista disponível para resposta de parecer, por exemplo?
Hoje nós temos cirurgião também disponível, né, para resposta de parecer. E nós temos o... Não, obstetra, né? Já tinha, né?
Sim.
Cardiologia também, para resposta de parecer.
Tá. O senhor falou em cirurgião, não tem previsão de realizar cirurgias de urgência, colecistectomia, apendicite, até o presente momento?
Até o presente momento, não.
Nem em último caso, não tá, o profissional que está no plantão, o cirurgião, não poderia fazer cirurgia lá?
Em último caso, sempre é feito, né, doutor? Porque os pacientes, ele não pode ser colocado em risco, né? A partir do momento que ele é colocado em risco e tem um médico dentro do hospital, e inclusive tem um cirurgião à distância, automaticamente o procedimento é realizado, né?
Ótimo, isso era um questionamento que eu tinha para fazer, e fico grato que o senhor tenha aberto isso para a gente.
Sim, porque nós temos anestesista 24 horas dentro do hospital. Agora a gente tem um cirurgião também para fazer as avaliações. Então, em um caso extremo, a gente tem total condição para conseguir executar o procedimento.
Não, está ótimo. Tomógrafo, falou-se em convênio. Quem que é o convênio? Qual que é o convênio hoje? Existe um convênio fixo ou o senhor adquiriu?
Talvez eu tenha utilizado o termo errado. Não é um convênio, é um contrato, na verdade, de prestação de serviço, né? A gente compra o serviço de um serviço terceirizado, né? É pago por exame, né? Cada exame que é realizado é feito o pagamento, então, por exames.
Ainda o São Camilo? É que já me foi passado que o tomógrafo do São Camilo não dá conta da demanda de SUS, né? E a gente sabe que a demanda de SUS é muito maior do que uma demanda de hospital privado.
Nós tivemos alguns problemas quando iniciou o contrato, mas no último mês, por exemplo, eles fizeram 200 procedimentos e foi até aí foi tranquilo. Me parece que eles fizeram algumas adequações no equipamento, pelo menos foi essa a informação que chegou para nós, e a gente não tem muitas opções dentro do município. Então, realmente, a gente buscou as opções, mas realmente me parece que as opções são bem pequenas, né?
Tá. Agora as perguntas um pouco mais capciosas. Não foi questionado, né, pelos usuários, a questão dos partos cesáreos na maternidade. Primeiramente, eu queria perguntar para o senhor, há previsão nesse novo contrato de manter a maternidade ou existe alguma previsão de se tirar a maternidade do hospital regional? Que eu me lembre, quando o IMED assumiu, existia a possibilidade, na verdade não havia bem esse acordo de que a maternidade ficaria ad eterno dentro do hospital, que existe a possibilidade do IMED não assumir a maternidade. Como é que está essa questão em relação à maternidade hoje em dia? Temos tanto elogios, grandes, bons elogios em relação ao atendimento, como também temos pessoas que têm sérias queixas em relação. Inclusive dos próprios profissionais do regional de Sobradinho, que falam que lá eles recebem muitos pacientes de Formosa, já em condições de fazer uma cirurgia cesariana por questões de conduta médica, obstétrica, e que não são feitos e acabam indo para lá. E eu queria saber do senhor se existe alguma recomendação de não se fazer cesárea, que é o que nos é passado, não estou fazendo uma acusação, mas se existe essa recomendação aos obstetras, se há algum tipo de perseguição quando o obstetra faz, e se há alguma previsão de saída da maternidade do hospital regional.
Primeiro, eu gostaria de responder sobre a questão da exigência sobre a questão da cesárea. A gente segue exatamente o que preconiza o Ministério da Saúde, que eu acredito que o doutor conheça bem as regras do Ministério.
Sim,
são exatamente essas que são seguidas e é o que a gente pede para que os médicos coloquem em prática. Exatamente as regras do Ministério. Então, o Ministério ele é totalmente contrário ao fato de você fazer cesariana sem indicação. Totalmente contrário. Então, nós seguimos à risca o que diz o Ministério. É exatamente essa cartilha que a gente passa para os obstetras, que existe uma resistência médica para se cumprir o que diz o Ministério. Né? Então, assim, nós cobramos dos profissionais médicos exatamente o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Com relação à outra pergunta sobre a maternidade, me causa realmente estranheza o fato da colocação de que em algum momento houve uma discussão sobre a saída da maternidade. Né? Isso nunca ocorreu, nunca ocorreu. Eu participo de todas as negociações desde o início, né, diretamente com o secretário, com o prefeito aqui também na cidade. Assim que nós chegamos, nós conversamos com ele, né, lógico, junto com o Estado também, e em momento nenhum houve essa cogitação. Né, pode até ter saído na mídia algo assim, mas isso não é algo real. Isso nunca aconteceu por parte do secretário. Nunca houve a intenção de não se assumir a maternidade. Isso nunca aconteceu desde que nós chegamos aqui. E não existe a cogitação para que isso não, para que a maternidade deixe de existir. Então, isso nunca foi colocado em pauta na secretaria.
Tá, ok. Esse é o questionamento que eu trago para o senhor, porque me passam e eu estou trazendo só, repassando o questionamento até de alguns profissionais de saúde de outras unidades de saúde do município.
Ok.
Tá bom? Em relação à UTI, aí é uma questão mais técnica. A UTI do hospital, ela foi colocada em quartos de enfermaria. Foi uma adaptação por conta do Covid, precisava abrir mais leitos. Mas a gente sabe que isso não é uma forma adequada de se montar uma UTI. E lá no projeto inicial, eu lembro que isso me dava dor no coração quando eu ia lá e via o espaço projetado para a UTI sendo utilizado como arquivo. Ainda há a previsão de se montar uma UTI ali, de tirar a UTI de dentro do local onde está. E uma coisa que eu até fiz um questionamento ao seu diretor técnico, da possibilidade de colocar câmeras nos quartos. Eu trabalho em um hospital que também passou por essas adequações, e a forma que eles viram para tentar colocar a coisa um pouco mais segura era colocar câmeras nos quartos. Ah, mas o CRM não autoriza esse tipo de coisa, mas tendo uma situação de calamidade em que você tem que abrir mais leitos, em que não há possibilidade de a curto prazo fazer adequação, o CRM acredito que não questionou essa possibilidade. Então existe a possibilidade de usar aquele espaço que é o mais adequado, e se há a possibilidade de fazer uma adequação melhor, no caso colocando câmeras nos quartos ou alguma outra forma de deixar o serviço um serviço de UTI um pouco mais seguro para o paciente.
Vereador, o que acontece? Na época, quando foi feito ali a UTI naquele espaço, foi a escolha foi realmente por uma questão de logística e de facilidade e agilidade. Então, a princípio, se inaugurou ali 10 leitos de UTI e depois acabou, então, se fazendo a reforma da ala inteira para que pudesse, então, ser estruturado aquele espaço. Existe realmente um espaço que hoje é utilizado como conforto, né, dos profissionais, onde se tem um projeto de adequação daquele espaço. Mas isso realmente a curto prazo não deve acontecer, né? A UTI, por enquanto, ela deve ficar realmente onde está. Todo o espaço ali foi modernizado, né? Foi reformado, toda a parte de infraestrutura, inclusive elétrica e tudo mais, foi reformado. Com relação às câmeras, o que eu posso lhe afirmar? Nós instalamos câmeras, que é algo que eu não citei no início, mas fez parte do processo de reestruturação. Nós instalamos câmeras em todo o hospital. Né? Então, ali é uma maternidade, inclusive, né? E realmente hoje é inadmissível você ter uma maternidade onde você não tenha câmeras, né? Até por uma questão de segurança. Né? Então, as câmeras elas realmente foram instaladas em todo o espaço. O que nós estamos trabalhando ali para se fazer, para se melhorar o controle ali junto com os pacientes, é a instalação de uma central de monitorização. Então, o que se pretende é que todos os monitores eles estejam ligados em uma central, aonde os profissionais, mesmo ali no corredor, mesmo no posto médico, no posto de enfermagem, eles consigam visualizar os dados de todos os pacientes. Nesse momento, antes da instalação disso, o que a gente preconiza? Como cada quarto tem 2 leitos, né, que tenha um profissional técnico de enfermagem dentro do quarto 24 horas. Né? Ali uma vigilância realmente constante, até porque é uma UTI, uma unidade de tratamento intensivo. Mas a gente sabe que a central de monitorização ela pode nos trazer aí vários ganhos e nós estamos trabalhando, então, na aquisição dessa central de monitorização.
Assim, só criticando essa questão do funcionário dentro do técnico, dentro do quarto, o problema é que você trabalhando numa unidade de Covid, a quantidade de profissionais que acabam tendo que entrar em atestado médico por conta do contágio com os pacientes é muito grande. Então, acredito que tenha a própria diretora vai ter dificuldade com isso aí.
Claro. Já tivemos no passado realmente bastante dificuldade relacionada à questão de profissionais, doutor, porque o número de afastamento ele era muito grande, principalmente antes da vacinação. Mas pós-vacinação, realmente isso reduziu muito e automaticamente a gente conseguiu também adequar o quadro. Então, hoje eu posso lhe garantir, sem medo de errar, que a gente tem realmente o número de profissionais ali adequado dentro da UTI, que seria, então, um técnico para cada 2 e ainda temos um técnico a cada 5 pacientes, um técnico para apoio. Né?
Tá, ok. Em relação ao transporte, quantas ambulâncias hoje o hospital disponibiliza? É um serviço terceirizado, não é isso? Quantas são básicas, quantas avançadas, e parece que tem também a possibilidade de uma ambulância só de transporte. Você sabe me passar esses dados?
Sei passar, sim. Até anteontem, nós dispunhamos de três ambulâncias, né? Uma unidade avançada e 2 básicas. Anteontem, nós conversamos aqui na Câmara, né? Então, nós viemos aqui, apesar de não ter sido possível conversar com todos, mas as coisas que foram colocadas para nós, todas elas nós avaliamos. Nós fizemos um levantamento, conforme eu tinha dito aos vereadores que nos atenderam, nós fizemos um levantamento de tempo de espera para fazer as tomografias, de tempo de espera para o transporte de cada um dos pacientes que ocorreram aí nos últimos períodos, e nós concluímos realmente a necessidade de mais uma ambulância. Okay. Então, a partir da semana que vem, a gente terá uma ambulância exclusiva para as tomografias. Porque o que nós concluímos? Que você aguardar 3-4 horas depois que sai a vaga em Goiânia para você ser transportado, até aí é natural, porque é uma pessoa que já vai ficar internada, ele está com todo o atendimento aqui e tudo mais. Mas uma pessoa que vai fazer a tomografia, muitas das vezes essa pessoa vai sair de alta, inclusive, porque a tomografia pode vir um resultado normal. E daí o tempo que ela fica parada ali dentro do hospital, realmente é grande daí para ela. Né? Então nós chegamos à conclusão da gente colocar então uma ambulância que vai ficar exclusiva aqui dentro do município para fazer as tomografias a qualquer momento que for solicitado. Então de imediato fez, já vai levar um, já leva o outro e vamos então assim resolvendo rapidamente. E automaticamente a gente amplia o serviço para a velocidade para levar os pacientes também para Goiânia. Então a princípio nós tomamos então a decisão de fazer essa ampliação.
Me comprometi com a diretora Vani e com a responsável pelo SAMU em fazer um contato entre você, até pretendia fazer isso em audiência pública, quando fosse marcada essa audiência, infelizmente não aconteceu, mas ainda me comprometo a tentar fazer essa reunião e essa intermediação. Mas eu acredito que o SAMU possa contribuir e o que falta talvez seja um acordo entre as duas unidades para que uma possa apoiar mais a outra. Só mais uma pergunta. O município repassa algum valor diretamente para a OS ou para o hospital?
Não, nenhum valor é repassado pelo município, né, gente? O contrato ele é exclusivo com o Estado, né? A gente presta conta exclusivamente para o Estado. O hospital hoje é um hospital estadual, né? E todo o recurso que vem para nós é um recurso proveniente do governo estadual. Né? E daí, quando eu digo do governo estadual, é lógico, pode ter fonte federal, pode ter outras fontes, mas para nós, diretamente, a gente recebe do governo do Estado.
Existe no nosso plano plurianual a previsão de verba, tanto para o hospital, que ainda está sendo denominado lá como hospital municipal, como para centro cirúrgico. Eu imagino que se eu estivesse recebendo alguma verba em relação ao... Então, não há verba do município não, para o hospital.
Não temos nenhum repasse do município.
Especificamente para centro cirúrgico.
Não, não temos nenhum repasse.
Não, tá ok. Muito obrigado, é um prazer. Espero que a gente possa conversar mais. Acredito que tem alguma coisa para contribuir com o trabalho de vocês. Tá bom, Vânia? Como já te falei, pode contar comigo no que for preciso e espero que você continue me atendendo e a gente possa ir fazer do hospital um hospital que é o que o povo merece. Bom, muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Marquinhos, dá para perguntar.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretores, vereadoras, vereadoras, povo presente, organização social IMED, a todos que estão aqui, muito bem-vindo a essa casa. Eu acompanho essa questão de o Estado assumir com essas OS desde 2011, morava em Goiânia em frente ao Hugo. O Hugo atendia quase 2.000 pessoas por dia. E aí implantou a OS lá, e eu acompanhei todo esse procedimento de melhoramento do Hugo. E eu era um defensor da regionalização do Hospital de Formosa. Com muito assim, eu via a necessidade de regionalizar o hospital, até porque ele já era regional, atendia todo o Nordeste Goiano. E de um tempo para cá eu venho fazendo uma reflexão de que falta muito ainda, na própria visão da população, a chegar a esses 95% do que o senhor falou, dessa pesquisa que vocês já fizeram à população lá. Porque de um tempo para cá nós temos visto que tem tido uns problemas no hospital, questão administrativos ali, que a população está sentindo muito. A gente acompanha de perto ali, sempre no hospital ali, e aqui tem alguns vereadores, a exemplo do vereador Cie e outros vereadores, que estão sempre lá, e eu também não sou diferente. Assim, a gente vê com uns problemas que poderiam ser resolvidos. Acho que uma comunicação melhor, aí média, eu acho que ela falta um pouco de comunicação com a população. Ela teria que fazer campanha para explicar que a pessoa que está com dor de cabeça, necessariamente, talvez, ela não precisa de ir para o hospital regional. Lá é um hospital de urgência. Talvez num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, ela teria esse mesmo atendimento. Então, falta um pouco entre a Secretaria de Saúde, município de Formosa, e a organização social, melhor explicação à população. Eu acho que é uma falha do sistema, onde eu acho que precisava melhor comunicar com a população. Porque tem hora que as pessoas ligam, eu já tenho aqui no hospital 3 horas. Me fizeram aqui, eu passei pelo procedimento ali, até agora eu não fui chamado. E você vê que é coisa simples, que talvez poderia ter alguém ali na recepção. Já vi pessoas ali no início, ali conversando com as pessoas e dando atenção, mas de um momento para cá eu não sei o que está acontecendo, que isso aí não está sendo tão... E a Vânia sabe do que eu estou falando, que eu já fiz várias reclamações para ela, para o Tarley, de vez em quando eu ligo meia-noite para ela, incomodando, tentando um atendimento para a pessoa que está lá desesperada. e a gente tenta ajudar as pessoas da melhor forma. Eu espero que chegue um atendimento que não vai precisar mais do vereador estar ligando para a Vânia para incomodar ela no sábado, no domingo. É, o atendimento já vai ser, porque a IMED ganha para isso, né? Então eu tenho algumas perguntas, algumas já foram feitas pelos colegas. É, o valor do contrato por 180 dias, o senhor sabe me afirmar qual que é o valor?
Não, não sei afirmar nesse momento, mas ele está no site da Transparência.
É, eu tenho ele aqui. Sim? É 22.855.000 por 180 dias. É 3.809.000 por mês. Então eu acho assim, que é muito dinheiro para manter um hospital daquele, o atendimento poderia ser melhor. Essa é a minha opinião. Eu espero que o senhor volte aqui algum tempo depois e fale, ó, o atendimento de satisfação nossa hoje é 99%. Porque vai melhorar a situação da população de Formosa. Esse é o meu objetivo. A parte estrutura física do hospital realmente melhorou bem. Você nota que a limpeza está melhor, a pintura do hospital foi melhorada. Então, a gente precisa de cuidar das pessoas. Então, eu espero que essa questão aí, o senhor falou de mais uma ambulância. Eu tive um paciente, de um pessoal amigo meu, que veio a falecer. Eu comecei a falar com a Vânia 8 horas da manhã. Ela me passou por Tarley. Tarley falou que estava voltando de Goiânia ambulância, às 10 horas da manhã. E aí que às 5 horas da tarde seria removido. Quando foi às 20 horas, não havia remoção e a paciente veio a óbito. E assim, a gente lamenta. Talvez ela poderia ter morrido também lá em Goiânia. A gente sabe como é que é essa questão de saúde. Mas a família ficou chateada porque eu vou alugar a ambulância. Eu falei, não precisa, porque eles estão me garantindo que vai ser removida a paciente, ainda hoje. E assim, aí quando foi 7:30 da noite, falei com o Tarly, ele falou, Marcos, eu não sei o que aconteceu, atrasou lá e é complexo, a ambulância ainda não chegou. Meia hora depois a pessoa veio a falecer. Então assim, a gente torce muito pela saúde, porque a gente sabe que envolve muito recurso, e a gente espera que esse atendimento à população faça uma campanha lá, uma sugestão, nas rádios, nos meios de comunicação, mais entrevista nas rádios para esclarecer a população. Muita gente não sabe que faz essas cirurgias ortopédicas que o senhor falou. Isso para mim, ela falou de julho para cá, de junho, Vânia? 18 de julho, nós já estamos em setembro, e assim, eu falo para você que talvez tem pessoas assim em casa aí sofrendo com um problema ortopédico aí, esperando uma regulação do município para fazer essa cirurgia em Goiânia, e talvez poderia estar fazendo aqui, falta de informação. Então, assim, eu estou mais assim, torcendo para que isso dê certo, para que o hospital venha funcionar normalmente, venha funcionar com qualidade, as unidades de saúde, o sistema de saúde. Eu acredito no SUS, eu falei isso esses dias para o doutor João Batista. O sistema é perfeito. A burocracia tem hora que atrapalha. A falta de informação, a burocracia, é um leva para lá, outro leva para cá. O próprio sistema tem hora que não sabe dar informação. Eu tenho assim levado vários pacientes a Goiânia, tento ajudar com procedimentos em Goiânia. Tenho uma amizade em Goiânia muito grande. Mas eu queria que o sistema aqui fosse melhor gerido. Essa é a minha vontade. E aí eu gostaria de saber com o senhor, quantos leitos de UTI tem no hospital hoje?
Tem 20 leitos de UTI.
Qual a capacidade dele hoje? Eles estão com quantos por cento? O doutor João fez essa pergunta.
70% mês passado, Vânia, de ocupação? 75% de ocupação no mês passado.
Dos 20 leitos tem 75%
do mês passado? Isso, uma média de 15 leitos ocupados direto.
Tá bom. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu só queria deixar claro que o hospital hoje custa ao governo do estado de Goiás 3 milhões e 800 mil por mês. Não é pouca coisa, e que a IMED tem que dar um tratamento melhor para a população de Formosa. Esse é o meu desejo, é a minha vontade. Espero que vocês comuniquem melhor com a população de Formosa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, por sua colocação. Eu realmente firmo aqui o compromisso de fazer de tudo para mudar essa visão sua, porque eu também sou um defensor, né, trabalho nessa parte de organização social desde que surgiu essa ideia, né, e para mim realmente é o que, no estado de Goiás, por exemplo, imagine passar por essa pandemia se não existissem as organizações sociais. qual velocidade seria para se fazer licitação, ou mesmo que daí se fizessem contratos emergenciais, como seria? Né? Então, eu não tenho dúvida da contribuição, né, das organizações sociais dentro do contexto do SUS. Né? E, realmente, eu lamento que o vereador esteja com essa impressão, e entendo que, se o vereador está com essa impressão, traz a impressão de uma parcela aí da população, né, que provavelmente seja esses 5% de 190 mil que foram atendidos ali em um ano e pouco. Né? Então, quando você pega 5%, realmente tem uma parcela ali considerável. Né? Hoje nós estamos atendendo mais de 6 mil pacientes por mês, então realmente tem aumentado a cada mês mais de 500 pacientes por mês, para o vereador ter ideia. E a gente tem feito tudo para conseguir se adaptar dentro desse contexto. Com relação aos valores, eu não queria entrar no mérito, mas eu queria fazer só uma observação. Quando eu cheguei aqui na cidade, a primeira vez que eu conversei com a diretora, que estava lá no momento, ela me disse que o município gastava mais de 3 milhões naquela época com o hospital. Então, realmente, 3 milhões não me assusta. Né? Porque realmente é o gasto do hospital, e olha a quantidade de leitos que hoje tem a mais do hospital do que se tinha na época, e a quantidade de serviços que é oferecido a mais. Né? E a quantidade de obras e de coisas que foram feitas dentro desse hospital. Né? Então, a fala na época foi essa. Né? Mas, realmente, não é um assunto que... Né, isso o Estado é quem faz essa conta. Né? E essa conta não é só para Formosa, é a mesma conta para todos os hospitais do Estado. Né? Então, não é algo que a OS, inclusive, tenha nenhum tipo de ingerência sobre isso.
Mas o hospital hoje, ele é urgência e emergência, não é isso?
Sim.
Antes ele não era só, ele tinha laboratório, ele tinha outros...
Mas hoje ele tem também.
Tem o laboratório,
190, né? 190 mil exames foi feito, 191.613 mil exames foi feito.
Eu quero que o hospital seja referência igual o Hugo, em Goiânia.
Sim,
o GOL, o CRE, o HGG e outros hospitais do Estado, que realmente, que aqui está mais longe da capital.
Sim, precisa então, dessa referência.
O atendimento aqui não precisa ser melhor, porque Goiânia tem uma boa referência. Tem hospitais do Estado que funcionam com excelência. E eu acompanho isso de perto. Acompanhei, na época, todos os hospitais que foram... trazido para as OES, o UTRIM de Santa Helena, o APA de Ana Aparecida de Goiânia, o ANA de Anápolis. Eu quero que Formosa tenha um hospital referência, que a pessoa lá de Flores vai falar: moço, Formosa hoje tem um hospital que pode ir para lá, porque ele vai ser uma excelência no atendimento. Agora, a gente tem acompanhado que tem algumas deficiências, que pelo dinheiro que a OES tem recebido, eu acho que o atendimento poderia estar um pouco avançado. Essa que é a minha cobrança. Principalmente na questão de comunicação com a sociedade. Isso aí é uma falha grotesca. O senhor pode começar a analisar e manda fazer uma pesquisa na cidade, o senhor vai observar que a população não tem esse grau de satisfação hoje de 95% do hospital, não.
Eu me comprometo realmente da gente continuar lutando, né, porque é uma evolução. Né, nós estamos trabalhando fortemente nessa questão. E vamos reforçar essa questão da comunicação. Com certeza, as suas colocações vão contribuir para que a gente possa melhorar. Espero que eu em breve esteja aqui novamente e que tenha realmente mudado essa visão. É isso que a gente...
Vamos pedir a Deus para que isso aconteça. Então,
agradeço realmente a sua contribuição.
Obrigado, vereador. O próximo é o vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, pastor Jota Lima, suplente de vereador, Vânia... doutor, as perguntas já foram todas feitas, né, praticamente todas respondidas. Quero aqui falar para a Vânia. Vânia, muito obrigado por sempre liguei para você, sempre me atendeu. Claro, naquilo que é legal, naquilo que pode fazer. Porque às vezes o paciente está lá, os parentes do paciente estão lá, pensa que é o seguinte, liga para o vereador, chega lá, resolve. Mas lá vocês são profissionais que entendem e sabe a necessidade. Então, pode falar com o Vânia, né, Vânia? Eu nunca liguei para você e exigi alguma coisa de você. Vânia, o que der para fazer dentro da legalidade, você pode me ajudar? Clésio, se estiver dentro da normalidade, sim. É isso? Eu nunca pedi você nada além da normalidade. E eu agradeço por ter sempre me atendido. Não tem horário. Vânia, vou te falar. Vânia, eu acho que essa mulher deve ter uns 30 anos que não tira férias. Não é que você está velha, não, Vânia. Mas eu queria fazer uma pergunta...
Não dá ideia
para
as férias, não, vereador.
Não dá ideia, não, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. O que corre na rua aí. O pessoal comenta com a gente aí, principalmente parentes e pacientes, informando que o pessoal não está sabendo fazer o procedimento de intubação. Isso eu não posso falar com a pessoa, porque eu não sou profissional e eu também não sei se está ocorrendo, né? Então eu queria saber como é que, se tem os profissionais realmente adequados, o que está ocorrendo, se está tendo muito óbito, muita gente se recuperando, como é que está isso aí? Porque ele não só sabe aqui quem está falecendo, quem está se recuperando não tem essa informação. É o que o Marquinhos falou, o vereador Marquinhos Araújo, falta informação, porque chega para nós, ah não, entubou, não volta mais. E não é isso. Então eu queria saber do senhor quantos pacientes estão se recuperando realmente.
Bom, vereador, nesse período que nós estivemos lá, nós já tivemos 6.395 altas no hospital, nesse período que nós estivemos. Então foi muito bem lembrado pelo vereador essa questão que as pessoas muitas vezes enfocam muito a questão dos óbitos, mas às vezes se esquece da quantidade de pessoas que estão sendo salvas ali dentro do hospital. Nós sabemos que isso, os indicadores internacionais, os indicadores nacionais, o índice de óbito após a intubação, se você estiver no Einstein, no Sírio, nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, ele é altíssimo, né? Ele é altíssimo, ele passa de 60%. Então, quer dizer, nós acompanhamos os indicadores mundiais, os indicadores nacionais, e eu posso lhe garantir que o nosso hospital ele está dentro dos parâmetros de normalidade com relação a isso. Né, nós temos profissionais ali capacitados para isso, né, nós temos especialistas ali para fazer o melhor para a população aqui da cidade. E nós, como diretoria, nós fazemos esse acompanhamento, como diz, eu vou dizer mensal, mas na verdade não é mensal, né, é um trabalho diário de acompanhamento, mas nós temos as reuniões mensais, aonde nós fazemos a avaliação e a comparação entre as nossas unidades, porque hoje nós administramos 20 leitos de UTI aqui, 50 leitos de UTI em Lusiânia, 10 leitos de UTI em Trindade e 10 leitos de UTI em São Luís, além dos leitos clínicos, né, não críticos. E nós fazemos, então, análise desses indicadores, análise comparativa, todo dia 20, inclusive, segunda-feira que vem já está agendada a reunião, aonde vários médicos, vários especialistas, não só médicos, mas de todas as áreas, sentam junto com a diretoria administrativa também para a gente fazer a discussão dos indicadores das nossas unidades. E é feito o comparativo interno, como eu já disse, assim como é feito o comparativo também com o que está acontecendo no restante do mundo. E eu posso lhe garantir que realmente nós estamos fazendo ali o melhor com os profissionais que nós temos disponível aqui na região.
Muito obrigado. E depois que começou a vacinação, diminuiu bastante o número de pacientes, tenho certeza disso, né? O senhor confirmou aqui que diminuiu bastante.
Diminuiu o número de ausência de profissionais de saúde, né? Porque menos pessoas pegaram Covid dos profissionais de saúde que ali estavam. Então, o absenteísmo que a gente fala, né? Que são as faltas, né? Que era o assunto que o doutor tinha colocado, diminuiu bastante dentro do hospital. Nós tivemos realmente, no pico, nós tínhamos muitos profissionais, isso em todos os hospitais, né? Foi algo nacional, né? Em todos os hospitais a gente tinha um número alto de pessoas se afastando. Por quê? O profissional de saúde, a partir do momento que ele chegou lá e ele está com o nariz escorrendo, automaticamente você tem que afastar ele até que você descarte, para que você não tenha a possibilidade de transmissão ali para os outros pacientes e para os colegas de trabalho também, né? Então a gente sempre tomou muito cuidado, nós temos um SESMIT ativo, nós temos um serviço de vigilância epidemiológica, um serviço de CCH, todo mundo sempre ativo nesse contexto. Depois da vacinação, realmente o número de atestados que nós tivemos por Covid, ele foi lá embaixo.
Muito obrigado pelas palavras, parabéns, eu parabenizo vocês pelo trabalho, melhorou bastante, quanto ao hospital municipal, mudou para regional, né? Também não vou que cuspir no prato que já comi, né? Que é o hospital municipal também fez um bom trabalho, vários prefeitos passaram, investiram muito também na saúde, a gente sabe que o recurso da saúde tem que ser mais, porque sem saúde você não tem como você fazer nada, então eu parabenizo e o trabalho está sendo bem feito. E o que precisar do vereador aqui, vereador suplente Clésio, creio dessa casa, estamos à disposição para colaborar também aí. Muito obrigado pelas palavras aí. Obrigado, Vânia. Obrigadão.
Obrigado, vereador. Vereadora Roberta Brito, quem quer fazer o questionamento?
Ela falou para mim.
Está prestando? Oi. Está baixo. Bom dia, presidente, novos vereadores, diretor da IMED. Já fizeram várias perguntas das quais eu ia fazer. Né? Primeiro, quero agradecer a Vânia, sempre está lá disposta a nos atender, né? Nos ouvir. Mas é bem pertinente a fala que o vereador Marquinhos fez em relação da falta de comunicação da OS com o município. Aí eu nem falo que seria ser culpa da diretoria, não, mas ali dos profissionais mesmo, que às vezes aflito para saber notícia dos familiares, enfim, e lhe falta esse diálogo, essa comunicação. Eu acho que teria que rever com certa urgência isso daí. Eu sou enfermeira, já fui servidora do município e o diálogo antes com a equipe ali que trabalha, a equipe médica, a enfermagem, era bem mais fácil para a população, era bem mais tranquila. Hoje isso dificultou e muito, muito mesmo. E eu não sei também qual é a dificuldade que a OS está tendo em relação a essa comunicação com o município. Quando eu falo município, eu falo com a saúde em si. Eu tenho conversado com o pessoal da saúde e tenho recebido muita reclamação na parte da psiquiatria. Por quê? Aqui a gente tem um centro de atenção psicossocial que lida com pacientes com transtornos mentais. E em Goiânia, na Casa de Euripides, Formosa tem 8 vagas para internação desses pacientes que estão em surto, tendo em vista que o CAP só funciona durante o dia. Só que para isso ele tem que ser regulado pelo regional. E essa comunicação com a psiquiatria do município está dificultada. Não sei o que está acontecendo, se não teve essa aproximação ainda, mas... E aí fica aquele transtorno do paciente. A equipe do CAPS pega o paciente, leva para o pronto-socorro Vassílio Chucri em Goiânia. Se não tiver vaga, volta com esse paciente, tudo em surto. Volta com esse paciente, a vaga sai e leva esse paciente de novo. Sendo que se tivesse os leitos ali de psiquiatria, internasse esse paciente, regulasse, esse paciente já ia vir com a vaga garantida. Então, foi me reclamado essa questão. E também a questão do médico intensivista responsável pela UTI. Tenho conversado com os profissionais e esse médico ele não tem rotina no hospital. Ele não vem na UTI de Formosa. Ele faz todo o seu acompanhamento via telefone. Isso não pode, né? Se tiver uma denúncia aí para a AMIB, isso dá complicações seríssimas. Então, eu queria verificar a veracidade disso, né, como que está sendo feito. E também, realmente, tem relatos de profissionais médicos sem o mínimo de capacitação para estar trabalhando dentro de um UTI. Isso eu falo relatos de profissionais lá de dentro mesmo. Com dificuldades, realmente, de entubar pacientes. Então, assim, eu não sei como que foi a seleção da OS para esses profissionais para trabalhar no leito de UTI, tendo em vista que a gente sabe de toda a dificuldade, que é um paciente mais complicado, né? Então, tem essas reclamações que eu queria ver, né, com o senhor e como diretor da OS, como a gente podia sanar, até onde são verdades, até onde não existe. E em relação à verba que a OS recebe mensal, o município, quando era municipal aqui, o hospital, a média de gasto era de 2 milhões e alguma coisa mensal. 3 milhões e alguma coisa que a OS recebe, eu não acho tão exorbitante, tendo em vista que na época não tinha esse leito de UTI. Hoje, um leito de UTI a diária no hospital particular, em média, de 10 mil. No SUS, está em torno de 2.500, 3 mil reais a diária. Se você for fazer um somatório aí para 20 leitos, se tiver preenchidos ali de 30 dias no mês, dá uma média de 1 milhão e 800, sobra 1 milhão e 200 para a OES trabalhar com folha, com insumos, né, com toda essa questão aí. Então, eu acho que está dentro da normalidade, sim, essa questão da verba. Porque o leito de UTI ele é muito dispendioso. E outro... Acho que era isso, meus questionamentos. Acho que era isso mesmo, meus questionamentos.
Ok, obrigado. Eu sou enfermeiro também, né? Então, fica, como diz, fica mais fácil de se comunicar, né? Agradeço. E é uma área, eu estou na área administrativa já há muitos anos, né? Então, se você me
me colocar lá na prática, eu vou ter dificuldades, né, que eu já estou aí há 15 anos na área administrativa.
Que normalmente as pessoas olham e, num cargo de mais importância como a do senhor, falam assim, ah, tinha que ser um médico, mas não sabe que o médico não sabe essa parte da administração, quem é uma parte mais aí da área da enfermagem mesmo.
Sim, eu me orgulho muito, né, de estar ocupando esse cargo dentro da organização social, né, e realmente isso mostra o quanto que a organização social ele preza pela diversidade de profissionais ali dentro. Né? Porque realmente, a partir do momento que você tem uma formação, é automático você ter um olhar forte sobre aquela área de atuação. Né? Então, isso realmente é algo que, como diz, está na veia. Né? Eu sou enfermeiro intensivista, formado no Einstein, tenho vários anos de experiência em UTI. Né? É uma área que realmente eu domino, realmente. Tenho experiência como gestor de enfermagem em grandes hospitais em São Paulo. Passei por processo de acreditação ali em grandes hospitais também. Bom, vamos lá. Sobre a questão da comunicação, realmente, né, são duas colocações, e isso pode ter certeza que assim que chegar lá, nós vamos trabalhar essa questão, porque realmente é visível que está tendo essa dificuldade, e é lógico, o que é colocado por vocês, a gente precisa buscar solução. Nós vamos buscar solução, pode ter certeza disso. Com relação à questão dos médicos, com a abertura da quantidade de UTIs que se abriu no Brasil, automaticamente se sumiu os médicos do mercado, né, intensivista. Isso é fato. Né, os médicos, eu digo, especialistas em UTI. Quando eu trabalhava em São Paulo em UTI, qualquer médico para entrar, não só o responsável técnico, qualquer um para entrar dentro da UTI, automaticamente ele tinha que ser especialista. Né? Hoje, com a pandemia, se isso acontecesse, não teria nenhuma UTI aberta, porque não tinha médico especialista sobrando no mercado para que pudesse preencher essa lacuna. Né? E os leitos de UTI do Estado, por exemplo, ele dobrou não sei quantas vezes. Né? Então, assim, tinha 200 leitos, hoje tem mais de 800. Né? Então, quem é que atenderia esses pacientes? Os profissionais que eles estão sendo o tempo todo capacitados pelos responsáveis técnicos para que possam atuar dentro das UTIs. A fala de que não tem um responsável técnico lá dentro, realmente ela não é verdadeira. O que existe muitas vezes é uma confusão. O que é a confusão? Por exemplo, vou pegar aqui a nossa estrutura na parte de diretoria. Nós temos a Vânia, que é a nossa diretora, que fica fixa aqui, e além de mim, nós temos algumas pessoas, por exemplo, a Ana Brito, que é responsável pela qualidade, nós temos a Ângela, que é responsável pelo RH, nós temos vários responsáveis que olham várias unidades ao mesmo tempo. Né? Então, o que acontece? A Vânia não está sozinha aqui administrativamente. Automaticamente, eu estou aqui dando apoio para ela. Mas existe uma pessoa formada para isso, uma pessoa especializada nessa área para fazer a parte administrativa. Na parte da UTI, é a mesma situação. Então, é uma empresa terceirizada. Então, eles têm um médico diarista, que é especialista em UTI dentro da unidade o tempo todo, e automaticamente ele tem o apoio à distância também.
A empresa que está lá hoje.
Qual que é o nome da empresa médica, o Vânia? Porque são uma em cada hospital, então são distintas. TL2 é o nome da empresa. Tá? Então, eles são responsáveis pelos profissionais. Então, é a mesma coisa. Eles têm o profissional preparado dentro da unidade, mas eles têm o apoio o tempo todo. Então, por ter esse apoio, às vezes as pessoas se confundem porque acham que o médico que está lá passando visita, por ele ligar para alguém, por ele trocar as ideias com o outro, discutir os casos, que é o outro quem resolve. Na verdade, ele está ali dentro e ele tem o apoio para se resolver. Além desse apoio, nós temos uma reunião das 8 às 9 da manhã, praticamente todos os dias, inclusive antes de entrar aqui, eu estava no celular ali finalizando a reunião com o pessoal, onde nós temos todos os responsáveis técnicos das nossas unidades e a diretoria administrativa. Para quê? Essa reunião ela é quase que diária, acontece umas 3 vezes na semana. Para quê? Para que a gente resolva as situações que forem surgindo de uma forma muito rápida, entendeu? Então, a parte de diretoria técnica, ela tem uma ligação muito grande e uma facilidade muito grande com a parte da diretoria administrativa, para que a gente realmente consiga resolver as situações rapidamente. Com relação à questão de intubação e tudo mais, o que eu posso lhe garantir é que os profissionais estão sendo capacitados dentro desse contexto e que a gente realmente tem buscado extrair o melhor deles ali dentro da unidade.
É igual você falou, realmente, essa pandemia dificultou esse profissional capacitado. Meu esposo, ele é médico, ele tem mais de 12 anos de medicina intensiva e UTI, e com essa pandemia ele trabalhou em alguns covidários em Brasília e ele, né, realmente falava a dificuldade não só do profissional médico, mas da enfermagem também. Né? E por essa preocupação, para saber como que vocês estão lidando com isso, né? Porque a gente sabe que é real e que existe.
Nós estamos trabalhando na capacitação desses profissionais e, como eu te disse, no apoio o tempo todo.
Né? Então, se ele está ali, ele tem alguma dúvida, ele tem as pessoas para ele poder acessar. Aqui no hospital, por exemplo, a gente tem anestesista. Né? Então, tive uma dificuldade de entubar. Além de ter vários médicos ali dentro da unidade, né? Porque só no pronto-socorro são 3, mais pronto-socorro Covid tem mais 1. Dentro da UTI são 2. Né? Mais os médicos que estão em centro cirúrgico, mais o ortopedista. Então, são vários profissionais médicos dentro da unidade e eles são orientados a quê? A não resolverem as coisas sozinhos. Né? Dentro da própria UTI, você ter 2 profissionais, isso já ajuda muito. Então, é lógico, a gente sempre tenta colocar um que tem mais experiência junto com o que tem menos, para que eles possam se completar ali dentro da unidade. Então, essas são as estratégias que a gente tem buscado.
E da psiquiatria?
Ah, sim. Com relação à psiquiatria. Foi muito bem colocada essa questão da psiquiatria. Ontem era quase meia-noite e eu estava resolvendo junto com a Vânia questões de psiquiatria. Então, você citou inclusive lá o Hospital Chucre, né? Isso, você chegou a citar esse hospital. Ontem, inclusive, o que o pessoal da regulação estadual me passou? Que nesse hospital exclusivamente, toda vez que a gente mandar paciente, é apenas para avaliação. E essa era a nossa discussão ontem à noite. Nós mandamos o paciente em surto, regulado, com a vaga cedida.
No Chucre é só avaliação.
Sim. Com a vaga cedida.
Na casa de Eurípides.
Sim. Então, no Chucre, só para esclarecer. No Chucre, toda vez é só avaliação. Então, o paciente anda 4 horas, vai lá e volta e continua aqui com a gente no hospital. Com relação a esse convênio, essa parceria do município, eu acho que a comunicação daí, nós podemos até ajudar, mas a comunicação ela tem que ser com a regional. Né? Porque realmente não somos nós quem direcionamos os pacientes. Então, assim, a regional e a mesa reguladora é quem direciona os pacientes, entendeu? Então, realmente, a gente não consegue trabalhar essa questão. Então, daí, no caso, eu acho que precisa ter uma conversa município-estado, né? Eu acredito que através da regional aqui, né? Inclusive, a gente tem uma relação boa com eles, a gente foi lá, inclusive, anteontem, conversamos e tal, e para que possa direcionar esses pacientes, então, para a rede e para lá. E a gente está à disposição para fazer esse trâmite, para servir dentro desse contexto sem problema. Mas, realmente, para mim é uma novidade essa questão de ter leitos exclusivos lá, que nos ajudaria muito, porque o paciente, automaticamente, o CAPS seu não funciona 24 horas, não é isso? Então, é automático. Se ele está no CAPS durante o dia, mas à noite ele vai para o hospital. Final de semana ele vai para o hospital. Né? É igual o colega ainda falou, né? O vereador ainda falou sobre a questão, só voltando ali um pouquinho, dos pacientes que muitas vezes não precisam buscar o hospital. Mas à noite, final de semana principalmente, eles não têm opção no município. Né? Não tem nenhuma UPA que atenda esses pacientes. Então, hoje nós atendemos mais da metade dos pacientes que buscam o hospital, que lotam o pronto atendimento, eles são pacientes classificados pelo protocolo de Manchester como verde e azul. São pacientes que não precisariam estar lá dentro do hospital.
É cultural, né?
E é cultural. Mesmo que você abra um serviço, tem a questão cultural também. Entendeu? Então, não é um trabalho que todos temos que lutar para que mude esse contexto, mas é algo realmente cultural a ser vencido. Então, nesse contexto, a gente pode conversar depois com calma e eu posso ajudar a gente a fazer essa mediação junto com a Secretaria Estadual e Municipal e tudo mais, para que a gente possa otimizar a utilização desses leitos.
Mas hoje lá no hospital tem alguns leitos destinados para psiquiatria?
Não temos leito exclusivo para psiquiatria, eles ficam na observação.
Tá bom, obrigada.
Obrigado, vereadora. O vereador Hermes. Hermes Bolsonaro.
Obrigado, senhor presidente. Hermes Bolsonaro, com muito orgulho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora, novos colegas. Bom dia, público que nos assiste. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia, J. Lima. Bom dia, Altino Júnior. Esse é meu primo e irmão. Né? Obrigado pela sua presença. Senhor presidente, eu esqueci o nome do senhor?
Getro.
Isso. É IMED, né? O senhor é o presidente da IMED. IMED. Isso. Por essas 2 semanas, nós tivemos algumas situações referente a cardiologista no hospital. Tivemos paciente aqui que não foi atendido, até liguei para a Vânia, mandei mensagem para a Vânia, que o paciente precisava de um cardiologista, e ele não teve condição de ser atendido no hospital regional de Formosa. E ele teve que pagar uma consulta, né? E ontem também nós tivemos, nós estamos, né, agora removendo, Vânia, aquele que eu te pedi, em relação ao paciente no hospital regional, ele está sendo removido para Goiânia, para o UGOL, também precisando de um cardiologista, e ele teve que ir ontem às 3h40 da tarde ao São Camilo para poder fazer essa consulta. E eu gostaria de perguntar para o senhor, igual foi colocado aqui pelo Marquinhos, o valor que é recebido pela IMED, o porquê que não é colocado, ou porque não foi colocado ainda, um cardiologista. Haja visto que a importância é muito grande, porque Formosa hoje ela é referência, né? O hospital regional é referência, né? É para ser uma referência. E por que até hoje não tem um cardiologista no hospital, né? Tem outras reclamações, já foi colocado aqui pelos outros vereadores, em relação à intubação. E a gente até entende essa questão da intubação, vereador presidente, porque, assim como o Getro falou aqui, essa questão da capacitação, se tivesse essa exigência de um médico ser especialista para cuidar ali da UTI, de repente não teria o médico disponível, esse especialista. Porque tanto que cresceu a necessidade e a demanda na pandemia. Mas, e nós entendemos também que, da mesma forma que faltaria esse médico profissional e esse especialista nesse momento, nós também sabemos que essa mão de obra também dos auxiliares ali, se fosse tão, assim, colocar requintamente ali o profissional, também faltaria. Então, foram aprendendo na prática essa questão. Então, a gente entende, a gente sabe das reclamações, houve falhas, a gente sabe que houve falhas, mas a gente consegue entender. Agora, o que eu gostaria de saber do senhor é por que até hoje não tem um cardiologista, e por que esse contrato foi celebrado com o Estado, e não incluindo o cardiologista. Essa é uma das minhas perguntas. Obrigado.
Bem, vamos lá. Como eu já frisei, existe um contrato. Por que o contrato foi firmado sem ter o cardiologista, realmente eu não consigo lhe responder, né? Porque isso é algo da Secretaria Estadual, né? Ele vem pronto para a gente, na verdade. Eu não consigo lhe responder. O que eu consigo lhe responder é o seguinte: nós estamos tentando ser o mais resolutivo possível dentro do hospital. Dentro desse contexto, nós estamos contratando um cardiologista para fazer avaliações pontuais. Né, Vânia, não é que ele vai estar lá disponível para todo paciente que precisar. Isso precisa ficar claro. Então o paciente precisa de uma consulta com o cardiologista. Ele não vai lá no hospital e ele vai receber essa consulta. Por quê? Isso é algo eletivo. Né? Algo eletivo é algo que dá para esperar, que não é urgência. O paciente chegou lá infartado, ele passa pela avaliação desse cardiologista, mas automaticamente ele tem que ser transferido. Por quê? O cardiologista clínico, ele faz avaliação e ele pode direcionar condutas, mas a cardiologia é algo muito específico, assim como a neurologia. Então, geralmente, ele precisa ir para um grande centro, onde ele vai ter acesso a um serviço de hemodinâmica, entendeu? Para fazer ali um cateterismo ou qualquer outro procedimento que seja necessário diagnóstico, ou para se tratar realmente alguma coisa, entendeu? Então, a questão de resolução, realmente, da parte cardiológica, ela é bastante complexa, porque teria que ser implantado todo um serviço de cardiologia, onde entra a questão de hemodinâmica, onde entra um serviço muito maior, que eu acredito que o Estado esteja planejando se fazer isso aqui na região, né? Eu acredito, porque existe um vazio realmente, né? Em discussões que a gente já teve lá com a equipe do Dr. Sandro, com a Dani Jacques, que é o pessoal que faz a política de saúde, né? Isso já foi colocado algumas vezes, que está no planejamento deles aqui para a região. Não vou lhe garantir que para o hospital, mas para a região com certeza, entendeu? Então, assim, o que a gente consegue é colocar um profissional para auxiliar, para dar um parecer sobre cardiologia, nos ajudar, inclusive, para as transferências, né? Porque quando você já tem o parecer, você consegue mais fácil a vaga, né? Então isso facilita bastante, mas realmente a gente resolver os casos de cardiologia é algo bastante complexo. Então as transferências nesse aspecto, muitas delas realmente ainda vão continuar.
Então, essa questão aí do paciente infartado é exatamente a situação desse nosso amigo aí que está no hospital regional e que está sendo agora transferido agora para Goiânia, agora da parte da manhã.
Sim, porque realmente, como eu lhe disse, é algo que assim, que um hospital que não tem hemodinâmica não consegue tratar ele. Né, e ele precisa, inclusive, de uma UTI específica para cardiologia. Né, então, o que a gente consegue é oferecer o primeiro atendimento, né, para que ele possa ser estabilizado, entrar com as drogas ali que mantenha ele, mas, sem dúvida, um paciente que teve um infarto, ele vai precisar ir para uma hemodinâmica para ver quanto do coração que foi afetado, quanto que não foi, quais são os riscos, o que fazer, entendeu? Então, ele precisa, nesse momento ainda, ele precisa ser realmente transferido para um hospital de maior porte, onde tem essa condição para ele.
Tá. Então, senhor presidente, nos resta aqui, nessa casa de leis, buscar junto ao governo do Estado, ao Ismael, né? Que é o secretário de saúde, não é isso? essa Casa de Lei buscar esse recurso, senhor presidente, para que seja implantado o mais rápido possível aqui em Formosa, celebrar esse contrato com a IMED, no caso, para que tenha aqui realmente o famoso cardiologista, que é uma dessa vacância aí que eu acho que não pode continuar. Então, senhor presidente, muito obrigado pela palavra, muito obrigado, senhor Geto, pelos esclarecimentos, pela Vânia, pela presença, pela presteza, Vânia, toda vez que a gente manda mensagem para a senhora nos atende, nos responde. E vamos buscar, senhor presidente, diante das circunstâncias do nosso município, buscar então essa solução para que haja o cardiologista famoso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com certeza, vereador, foi um questionamento plausível. Eu mesmo não sabia dessa questão. É interessante. Muito importante. Precisei de um desses dias aí. Vereador Cedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Getro. Bom dia, Vânia. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia, meu amigo, irmão Altino. Bom dia, J. Lima. Foi questionado várias perguntas e o Getro respondeu. Lógico que algumas poderia vir da minha parte. Mas tem algumas perguntas que eu não posso também deixar de questionar o senhor. O Marquinhos, o vereador Marquinhos, comentou com o senhor a respeito do atendimento. O senhor falou assim que era 5% das reclamações, né?
Isso, 95% de aprovação.
Isso, 5%
seria
de reclamação.
De reclamação.
Essas reclamações, o Hospital Regional atende outros municípios. Esse 5% é só de Formosa ou dos de fora também?
Não, é de todo mundo que é atendido no hospital independente do município.
É porque na época que o Covid estava em colapso, nós fomos muito questionados a questão de solicitar a nossa presença lá, né? E como a gente estamos aqui para atender a sociedade, a gente não media esforço e a gente teria que ir lá. Lógico, igual foi dito aí, que a gente não tem autonomia de pedir, resolva o problema, mas pelo menos para dar um apoio para a família e tentar trazer uma resposta mais rápido de vocês lá para a família, né? Nós tivemos também um caso também, ô Getro, que foi falado até aqui no plenário, a morte do jornalista J. Souza, que ele foi medicado e mandaram ele embora para casa, dentro do hospital, e veio a falecer, né? Isso aí foi muito questionado, não só aqui, como na cidade também. É uma coisa que a gente fica assim, por entender qual motivo será realmente que aconteceu esse procedimento e ter dispensado ele ir para casa, sendo que ele não estava bem, né? Outra coisa também que eu queria perguntar para o senhor, o secretário Ismael esteve aqui, né, o líder de governo, e prometeu que esse tomógrafo, o mais rápido possível, estaria instalado aqui no nosso hospital regional. E, por entanto, já se passa aí 4 meses e até agora não tivemos nenhuma resposta, né, líder?
Só uma parte, vereador.
Sim.
Só mesmo para cumprimentar o senhor e lembrar que não é só um, não, já é mais de 2, né? Tomógrafo que já foi prometido, e essa promessa foi do secretário Ismael Alexandrino. Acho que assim, é uma cobrança pertinente que nós temos que fazer direto a ele, direto ao secretário de governo Ernesto, porque, por exemplo, o tomógrafo não pode ficar à ausência de uma cidade que tem mais de 125 mil habitantes e, além de tudo, ainda tem mais de 12 cidades vizinhas que é atendida aqui no hospital. Então, acho que é pertinente a sua pergunta e nós temos que frisar que realmente os bons prestes dos trabalhos aqui em Formosa. Mas essa cobrança, eu até vou ligar depois, terminar a reunião para o Ernesto, secretário de governo, para ver o que está acontecendo, porque até hoje ele não instalou esse tomógrafo em Formosa. E ainda as emendas que senadores e deputados mandou para Formosa e o porquê até agora não foi comprado para poder instalar mais breve possível. Obrigado aí pela parte.
Obrigado, líder. Outro questionamento também, ô Getro, é a questão da maternidade. Ocorreu uns 2, 3 meses atrás que eu fui solicitado lá no hospital devido a uma mãe gestante que ela estava em procedimento de parto e complicação. E os profissionais, segundo que me passaram, que eu tenho um laudo também, que induziu ela a fazer o parto normal. Me chamaram, fui até lá, o pai falou assim, vereador, não vou deixar minha esposa ficar aqui. Você consegue levar nós lá para Sobradinho? Falei, é agora. Tiramos ela, lógico que fez o procedimento, invasão, nós sabemos disso tudo, entendeu? E levamos até Sobradinho. Segundo os médicos aqui, falou para o pai e a mãe que ela ia ganhar. Isso foi no domingo, na segunda ou na terça. Chegou lá em Sobradinho, deixei o casal lá, eu cheguei aqui em Formosa, o pai já estava me mostrando a criança que já tinha nascido. Então é uma coisa que fica por entender o qual motivo que induz a mãe a ganhar o parto normal, se às vezes pode fazer a cirurgia para a mãe não ficar sofrendo igual duas que aconteceu isso comigo. Muito obrigado.
Bom, vereador, eu vou começar falando pela questão então da maternidade. Como eu já disse, existem as regras do Ministério. E o máximo de cesárea que é preconizado é 25% da população. 25%, né? Eu fiquei na dúvida 15% ou 25%, mas é 25%.
É 25%, né?
Assim. Exatamente.
Então, outras cidades, em torno,
sim,
tudo.
E nós estamos bem acima disso, para conhecimento do vereador.
Não, sim, é porque assim, a gente atende aqui só Formosa, né? A gente é solicitado só em Formosa. Outras pessoas de fora não solicita a gente.
O percentual que eu quero dizer, a cada 100 pessoas que é feito o parto, o Ministério diz que apenas 25% delas deveria ser cesárea. É isso que o Ministério preconiza. Entendeu? As outras 75% seriam parto natural. Entendeu? Então,
se ela tiver complicação, tem que esperar.
Estaria dentro dos 25%, mas a grande maioria tem o desejo de fazer a cesárea e daí se cria, e não uma indicação médica. É essa a questão que sempre é colocada ali na mesa, entendeu? Muitas pessoas, a minha esposa, por exemplo, fez cesárea, fez particular, mas ela fez 3 partos de cesárea. Desejo dela, né? Era desejo dela fazer cesárea, né? Eu acho que é um direito. Agora, existe essa legislação realmente do Ministério da Saúde, entendeu? Aonde coloca que pelo SUS, 25% é a taxa aceitável de cesárea, entendeu? E nós estamos aí com quanto, Vânia? Hoje? No geral, 42% são cesáreas dentro do hospital. Então, realmente, a colocação dos dois vereadores de que a gente não faz cesárea, entendeu? 42% das pessoas que chegam no hospital, hoje se faz cesárea. Entendeu? Então, assim, tem que ter indicação para fazer a cesárea. E, geralmente, as pessoas que criam mais situação são as pessoas que não têm indicação médica para fazer a cesárea. Por quê? E daí é lógico, nós temos que olhar caso a caso, o médico tem que olhar, né? Não dá para mim falar aqui sobre caso pontual, mas pode nos passar o caso e a gente pede para a diretoria clínica avaliar e lhe dar uma resposta, inclusive, sobre a situação. Mas geralmente são pessoas que não têm indicação clínica para se fazer o parto. Né?
O que deixa talvez na dúvida, Getra, é a questão que no mesmo dia fez a cesárea lá e falou que era terça ou quarta.
Mas a cesárea, né? Porque... é agendada, a cesárea você faz antes do parto natural mesmo. Se você aguardar chegar o momento, ela vai ter natural.
Pois daí. E ela falando assim, eu estou aqui sofrendo de dores, induzindo eu ganhar o parto normal, porque já não fez, a mulher está sofrendo, arrisca até perder a criança e faz logo.
Então, é uma questão bem técnica, vereador, e causa realmente, né, um desconforto, porque assim... Para o próprio profissional médico, é muito mais simples fazer a cesárea. Então, quando fala, nossa, está segurando de fazer a cesárea e tudo mais, isso é uma norma do Ministério exatamente para incentivar não se fazer a cesárea.
Hein, doutor, né? Só aproveitando, nem queria tocar nesse assunto, mas aproveitando a situação, a Vânia até sabe do episódio, assim, eu também não consigo entender. A única coisa que eu não consigo entender essa questão no hospital é exatamente essa questão da cesariana. Eu tive uma nora também que eu tive que tirar de lá e mandar para o Camiliano fazer uma cesárea. Porque até, depois eu falei com o Vânia sobre isso. Por que que tem que esperar a pessoa quase, que eu acho que acredito que, não sei, aí é muito poucos casos que acontecem de morte, entendeu, de alguém. Mas acontece que, geralmente, as pessoas morrem exatamente por essa falta de, ou seja, desse atendimento, exatamente por isso que você está falando dessa ordem do Ministério. Que tem que esperar a pessoa quase morrer.
Mas os estudos eles mostram o contrário, vereador. Por isso que o Ministério baixou essa norma. Não, que ele mostra que a complicação com cesárea ela é muito maior do que pois o parto natural. Essa
mas
é a questão.
Aí eu queria chamar a atenção para outra coisa. Só que muitas dessas pessoas, que teve outra pessoa, leva às vezes uma recomendação médica, entendeu? Do pré-natal da pessoa, uma recomendação que aquela pessoa não pode ter parto normal. Mesmo assim, eles esperam. É outra questão que às vezes eu não consigo entender. Mesmo com a recomendação do outro médico.
Então, o nosso diretor técnico, Dr. Felipe, ele é médico obstetra.
Então, se tem uma área dentro do hospital
inclusive,
que eu fico tranquilo, é nesse aspecto.
Inclusive, a minha hora foi essa, tinha, né, toda a recomendação.
Então, assim, se tem uma área que eu fico tranquilo, é nesse aspecto. Por quê? Ele avalia realmente todos os casos que são ali colocados, né? Então, eu tenho certeza que a gente tem feito as cesáreas nos pacientes que há indicação da cesárea. Agora, por exemplo, a indicação médica. Eu vou no médico particular, ele indica que eu faça a cesárea. Eu faço o pré-natal inteiro com ele no particular, depois eu vou no SUS e faço a cesárea. Então, existem muitas situações. Não, né? A gente tem que analisar cada uma delas de forma pontual. Entendeu? Que é o que a gente vê na realidade. Porque o parto ficaria muito caro, então daí eu vou no SUS e eu faço a cesárea pelo SUS. Só que quando ele chega no SUS, ele se depara com as regras do SUS. E daí é lógico, a gente precisa entrar nas regras do SUS. Né, nas preconizações do SUS. Então eu duvido muito que um médico, por exemplo, iria querer passar a madrugada inteira com uma gestante ali, com dor, gritando, sofrendo e tal, e ele nem consegue descansar, esperando ela ganhar natural. Ele quer fazer a cesárea. Entendeu? Para ele é muito mais cômodo, o que eu quero dizer, entendeu? Só que existem preconizações, existem indicações, né? Então o profissional ele não pode ir contra as indicações clínicas. Então, o que, que é feito? A gente avalia os prontuários de todos os procedimentos. E os partos é um dos procedimentos, para que a gente verifique se as cesáreas que estão acontecendo, se elas têm indicação clínica ou não. E a SES faz essa verificação também através da auditoria. Então, quando a gente leva para a SES todos os prontuários do hospital, só para vocês entenderem um pouquinho o fluxo, todos eles vão para uma avaliação de um médico auditor da Secretaria Estadual. Quando a secretaria olha esses procedimentos, uma das coisas que esse médico avalia é se realmente aquela paciente tinha indicação de cesárea ou não. Essa é uma das coisas que é avaliada pelo médico. Entendeu? Então, além de nós avaliarmos internamente, existe a avaliação da secretaria e depois a avaliação do ministério. Porque daí, depois que vai para a secretaria, daí que eles mandam para ser cobrado, vamos dizer, através da IH, para o Ministério da Saúde, que repassa o dinheiro do SUS. Entendeu? Então, assim, tudo isso ele está vinculado, são pactuações que existem e que a Secretaria Estadual, que o hospital, né, e que todos que trabalham pelo SUS precisam respeitar. Entendeu? Agora, casos pontuais pode acontecer? Pode acontecer. Né, eu não estou descartando que existam, que fique bem claro isso. Mas daí os pontuais realmente eu peço que traga para a gente, né, como eu disse, o Dr. Felipe é especialista nessa área, é uma pessoa extremamente acessível também, né, todos a gente pede a avaliação dele e a gente está ali para poder ajudar. Com relação à fala do vereador daí sobre a questão de ir na unidade, né, eu entendo que todos vocês são representantes do povo. E nós atendemos o povo. Então eu não tenho melindre nenhum de atender o telefone quando vocês ligam, da van e atender. Muito pelo contrário, a gente fala, pô, tem que atender. Né, tem que atender, porque vocês estão lá representando alguém. Né, vocês foram eleitos, não é do nada, né, gente? Ter voto não é brincadeira. Né, então o meu sincero respeito a todos vocês que foram realmente eleitos através do voto, porque não é fácil, né, gente? Não é algo fácil. E automaticamente você carrega ali junto uma carga muito grande de atenção né, a toda a população que você está ali representando, não só os que votaram em você, mas a toda a população do município, na verdade. Né, então, assim, se sinta extremamente à vontade de ir até o hospital, né, de acompanhar as pessoas dentro do hospital sem problema nenhum. Nós sempre vamos ter alguém ali para poder atender. Né? Nós temos na nossa estrutura a diretora, que é a Vânia, eu digo estrutura local, né, a diretora, que é a Vânia, nós temos o Tarley, que é o gerente, e nós temos supervisores administrativos em todos os plantões. Isso além da equipe assistencial, é lógico, né, os gerentes de enfermagem, coordenador de enfermagem, enfermeiro, né, os médicos, o médico que coordena o PS. Então, além, né, só da estrutura administrativa, que é a quem vocês mais recordam, até pela facilidade de acesso, né? Nós temos a Vânia e nós temos o Tarley, que ficam lá de segunda a sexta, né? Nem sempre, né, Vânia? Às vezes fica à noite, às vezes fica final de semana, mas 24 horas nós temos um supervisor lá dentro do hospital. Então, sempre que chegarem, pode falar, não, eu quero falar com o supervisor. Vocês sempre vão ter acesso a uma pessoa lá para falar. Ele não resolveu no nível dele, pode ligar para a Vânia, pode ligar para o Tarley. Não resolveu no nível local, pode me ligar, vou deixar meu telefone acessível para vocês, sem problema nenhum. A gente está aqui para atender a população. A partir do momento que vocês representam a população, nós estamos aqui para atendê-los também.
Vereador, só para contribuir...
Fica à vontade.
Já que o senhor entrou no assunto dessa questão aí de cesáreas, foi enviado aqui, isso no, até no portal Formosense, na segunda-feira agora, Getro,
E ainda o relato da mãe fala desse jeito: eu peço a todas as mães, mamães, não tenham seus filhos no hospital regional. Perdi um neto no hospital regional. A minha filha não tinha condições de ter parto normal e forçaram. Passou do tempo de nascer e veio a óbito. Morreu dentro da barriga por falta de uma cesárea. O médico é um açougueiro. A minha filha só foi para lá por pessoa desinformada. Falou que o hospital era muito bom. Mentira, é péssimo atendimento. A minha filha ficou horas lá fora e eu coloquei eles nas mãos de Deus. Estou orando, pedindo a Deus uma luz, o que fazer. Não vou deixar. Estou esperando a confirmação de Deus. Nós temos que colocar Deus à frente de tudo o que vamos fazer. É só um alerta para o povo formosense. Não vai para lá. Cuidado. Perdi o meu neto meses de espera. Fica com Deus e que Deus os abençoe. Isso procede?
Vereador, nós temos ciência dessa queixa realmente na rede social. Nós buscamos todos os meios de descobrir o nome da pessoa, porque não existe o nome, né? Você pode olhar que não existe o nome da pessoa. Então, para a gente que está dentro do hospital, precisa ter o nome, porque assim, é algo complexo você analisar.
Mas
algo...
independente de nome,
sim, nós analisamos, é isso que eu ia. É aí que eu quero chegar. Nós analisamos, então, os óbitos que ocorreram, e o único óbito que ocorreu foi um óbito onde a mãe, entre a chegada dela à unidade hospitalar e ela ganhar o bebê de parto natural, foi uma hora de tempo. O bebê, quando nasceu, ele já estava com mecônio, né? Então, como diz, ele tinha evacuado dentro da mãe e tudo mais, isso mostra que já tinha passado da hora de nascer. Ele tinha uma circular de cordão grande e, além disso, ele tinha um outro caso raro que o Dr. Felipe explicou e eu esqueci agora o nome. Tinha um dobramento do cordão, então é algo raro, na verdade, que além da circular de cordão, ele tinha mais uma outra situação que levou ao óbito da criança. Ela nasceu ainda em vida, foi reanimada, mas minutos depois ela acabou indo ao óbito. Então, pela análise, nós já analisamos esse prontuário, insisto, é o único óbito que a gente teve. Então, a gente acredita que esteja que a queixa esteja relacionada a essa paciente. Mas nós não temos a certeza que a gente não teve o contato da pessoa, nós não temos o nome da pessoa descrito, nós buscamos pelas redes sociais e não encontramos. Mas assim, o caso que nós tivemos foi esse, e pela análise que foi feita, não existiria cesárea que salvaria a vida da criança. Entendeu? Tanto é que levou uma hora entre ela chegar na porta do pronto-socorro e ela já ter ganho o bebê. Então, é um tempo pequeno se você for pensar. Entendeu? Então, assim, seria o tempo de preparar para levar para uma cesárea e tudo mais, ela já tinha ganho. Então, a gente hoje tem um outro detalhe. Antes, nós tínhamos um médico obstetra dentro do hospital e o outro à distância. Hoje, nós temos os dois presencial dentro do hospital 24 horas. Até para dar essa facilidade, esse respaldo e essa velocidade. Né? Por exemplo, se um está fazendo um procedimento, chegar o outro, automaticamente, você já tem alguém para atender e tudo mais. Então, o Dr. Felipe, ele analisou esse prontuário, né? E o que eu tenho para lhe passar sobre essa situação que foi apurado é esse fato que eu estou lhe relatando.
Não, sim, até porque eu não sou médico, não conversei com a pessoa, apenas estou relatando o que foi se colocado aqui, até mesmo para saber se isso se procedia, né, até mesmo para depois a gente ir atrás e averiguar o que realmente aconteceu, né, porque realmente é um sonho de uma família, né, então de uma mãe principalmente, né, chegar e haver essa demora, né, já ouvi vários relatos, até fora mesmo dessa questão, da demora, né? Por que se está ali, por que ainda se tentar esperar, né? Para tentar se fazer um parto normal, se pode se fazer uma cesárea e salvar, às vezes, a vida de ambos, né?
Só uma parte. O vereador Cier, está com a palavra?
Sim, pode falar.
Bom dia, presidente, bom dia, novos colegas, bom dia, Getro, Vânia, todos que estão aqui presentes, público. Eu, após acompanhar a gestação da minha esposa, eu vi que cada qual é um caso e cada um tem a sua peculiaridade, né? Não quero defender X nem Y, mas eu quero contar um pouco aqui o relato real. Minha esposa tem trombofilia e nós fizemos a gestação toda no HMIB, que é o hospital referência no Brasil, né? Onde estão os melhores profissionais. E todos os dias em ir nas ecografias era um medo, porque o número de óbitos, de gestantes, até mesmo das gestantes, era muito grande, né? Não só das crianças. A minha esposa, ela passou 48 horas de bolsa rompida, 24 horas em trabalho de parto, e não teve passagem. E eu questionava justamente os médicos por que eles não faziam logo a cesárea. E, infelizmente, é justamente a referente a esse procedimento. Então, essa situação que ocorre em Formosa, infelizmente, ela ocorre em nível nacional, né? Então, assim, essa problemática aí é uma discussão que nós podemos levar até mais adiante para que ela seja resolvida, né? Então, assim, meu filho hoje, ele, depois da cesárea, ele defecou também. Então, assim, foi tudo bem no limite. Então, assim, se meu filho está vivo hoje, graças a Deus e a todo o trabalho daqueles profissionais que ali estavam, né? Às vezes eu olho para ele e nem acredito a luta que foi realmente dele estar aqui. E eu poderia estar justamente num caso desse aí, me coloco no lugar dessa mãe, dessa família, porque o que eu quero deixar aqui para vocês é que não tem um denominador comum referente à obstetria. É só isso, só esse relato que eu queria. Obrigado.
Quer colocar mais alguma coisa, vereador?
Obrigado.
Muito pertinente o que você falou aí, lógico que jamais um pai quer ver a mãe sofrendo lá de dor, quer que realmente tivesse como fazer. É igual o Marquinhos às vezes falou, e eu também não sabia disso daí, igual muitos aqui também não sabia, talvez é falta de comunicação, né? Às vezes colocar, ó, gente, é tanto por cento de cirurgia aqui no regional. Beleza. Eu quero agradecer ao senhor, Getro, pelas respostas, foi muito pertinente. Vânia, muito obrigado. Estou devendo sua visita, eu vou lá, tá? A questão do Tarly, o Fernando, toda vez que eu ligo para eles, são muito bem atendidos, a minha pessoa, não tenho nada que reclamar com eles, entendeu? E espero que o nosso hospital regional venha a ser o que falaram no começo. É igual o líder de governo falou que vai correr atrás para trazer o tomógrafo para nós aqui. Uma outra perguntinha, só rapidinho, foi até uma pessoa que está aqui no plenário aqui, que perguntar para o senhor, quanto que o SUS cobra por cada cirurgia?
Quanto o SUS cobra por cada cirurgia?
Isso. O parto.
Ah, paga?
Isso.
Bom, existe uma tabela do SUS, né? Então, cada procedimento cirúrgico é diferente o pagamento de cada um deles. Ah, de cabeça, eu realmente não sei, porque assim, o pagamento, só para vocês entenderem, nós fazemos todo o processo de faturamento e o pagamento, na verdade, ele é feito para a Secretaria Estadual, né, que daí sim ela junta os recursos e automaticamente ela faz o pagamento para a OS. Então, a gente não recebe, a gente como organização social, por procedimento. Né, a gente tem a obrigação contratual de executar o que está dentro do contrato, que está pactuado ali dentro do contrato, mas a gente não recebe por isso. Então, por exemplo, se eu fizer mais cesáreas ou menos ou tal, para a gente é indiferente essa situação. Agora, realmente existem diferenças, eu acredito, de pagamento. Existe uma tabela do SUS e essa tabela é repassada no Brasil todo. Né? Então, a partir do momento que a gente encaminha para a SES, o médico lá avalia, ele manda então para o Ministério da Saúde, que pode glosar, né? Se ele achar que não é indicação alguma coisa, ele pode glosar e não fazer o pagamento, e daí automaticamente ele então repassa o dinheiro para o governo.
Em nome do JLM, quero agradecer, foi ele que pediu para perguntar. Senhor presidente, muito obrigado e bom dia.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Hélio.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste aí pelos mais variados meios de comunicação, pastor Lima, guarda municipal, muito obrigado pela presença. Vânia, diretora aí do nosso hospital regional, né, senhor Getro, né? Getro, nós tivemos já uma conversa aí na segunda-feira, e por motivo de situação agora de enfermidade da minha mãe, o senhor fez a explanação e eu não estava na sala, não estava presente, tá? Estou até acompanhando aqui a situação dela aqui, mas meus irmãos já estão lá prestando as devidas providências. E eu não poderia deixar de voltar à nossa fala da segunda-feira. Eu devolvo a pergunta para o senhor com relação ao que o senhor me perguntou. Nós temos 3 ambulâncias. Se nós temos 3, vai precisar de 4. O senhor acha que 4 é suficiente? Nós temos 4. Nós precisamos de mais uma, 5. O senhor acha que 5 é suficiente? O senhor me perguntou, nós teríamos 5. O senhor acha que 6 é o suficiente? E eu disse para o senhor que quem teria que dar essa resposta para o senhor seria o administrativo do hospital. Porque ele é que sabe o número de ocorrências que vocês vêm atendendo. E nós, vereadores, que nós não temos essas informações no nosso dia a dia. Mas uma coisa eu disse para o senhor e volto a dizer: 3 nunca foi e nem será suficiente. Tá? Nunca foi e nem será. Tamanha as demandas que nós temos trazido e levado à direção do hospital. Quando eu fiz essa indagação ao senhor, né, e disse que eu não poderia responder quantas, se seriam 15, se seriam 50, que era o senhor que teria que trazer essa notícia para nós aqui, no dia de hoje. Que quantas que seriam suficientes para atender a nossa população, a nossa gente, ao nosso povo, para que nós não pudéssemos mais assistir o que nós assistimos no dia de sábado, que eu passei para o senhor. Onde o cidadão, através de um relatório médico, pediu para que fosse feito uma tomografia. O médico pediu às 6 da manhã. E essa tomografia só foi feita após as 21, 22 horas da noite. Uma remoção de uma ambulância do hospital regional para uma outra clínica da saúde aqui de Formosa, aqui dentro da nossa cidade. Se o senhor tem informação que essas demandas, que na qual estavam sendo utilizadas as ambulâncias, foi a informação que eu tive pelo senhor, então nós entendemos que 4, 5 também não será suficiente. Quem tem que nos trazer essa informação do número de ambulâncias suficiente é o hospital regional. Não é nós levarmos essa informação ao hospital. É o hospital trazer para a população de Formosa, para que nós não mais ficamos à mercê de um resultado de emergência, porque o estado do paciente era grave, gravíssimo. E eu, sinceramente, eu me consterno aqui aos familiares desse paciente que estava acamado do hospital no dia de sábado, que passou por essa dificuldade, tendo em vista a falta de transporte de ambulância de UTI. Tá? E aqui, vereador Cier, eu quero dizer para o senhor, nós tivemos, sim, uma fatalidade. Talvez, eu não posso afirmar, seja por esses 25% que atende, nós perdemos uma mãe de 14 para 15 anos de idade. Uma jovem, muito jovem, você lembra disso, vereador Cier? Moradora do distrito JK, veio a óbito, são... Pelo amor de Deus, é por isso a nossa briga, é por isso a nossa demanda com relação à utilização dessa UTI, vereadores. Eu estava de manhã fazendo um atendimento à diretora Vânia e ao senhor aqui no gabinete, quando eu apresentei para os senhores uma solicitação de uma emergência, de um transporte de uma ambulância, é verdade, senhor Jeto? Passei para o senhor a questão. Certo? Naquele instante tinha alguém já, há mais de 4 horas, precisando de um transporte novamente de ambulância. Aí eu não posso mais dizer o quadro, porque eu não vi, né, a documentação do hospital. Agora, no quadro grave, gravíssimo, eu estive lá, eu acompanhei. Então, eu volto aqui a falar com os senhores. Eu não estava presente, o senhor disse que 4 ambulâncias, né, vai requisitar mais uma para a semana que vem. Mas eu pergunto agora, senhores, devido a essas informações, a nossa conversa, a pergunta que eu faço é essa agora. O senhor acha que 4 será suficiente para que nós possamos mais ficar com um paciente por 10 horas na falta de uma medicação? E agora eu vou fazer uma interrogação ao senhor. Eu acredito que o senhor foi muito infeliz na fala que o senhor teve comigo quando o senhor disse que tomografia não salva vida, salva. Porque a partir do resultado da tomografia, senhor Getro, é que os nossos médicos irá sim entrar com a medicação correta para que possa tentar conter a gravidade da lesão. E o senhor me dizer que tomografia não salva vidas? Salva! Se não depender de uma tomografia, esperar ela por 10 horas, talvez 2 horas seria o tempo suficiente de espera, tendo em vista as demandas das ambulâncias? Senhor Getro, nós temos 125 mil ambulâncias, 125 mil habitantes de Formosa, para um atendimento do hospital regional com apenas 3 ambulâncias. Isso é muito grave. As demandas são muitas e o atendimento é pouco. Então, naquele mesmo instante, eu passei para o senhor a situação da resposta que foi dada para o paciente que precisava de uma ambulância na segunda-feira. É de que,
se tivesse o aporte da ambulância do SAMU, de uma ambulância do município, que a responsabilidade seria toda direcionada à instituição que retirou para o suporte a falta de ambulância naquele instante no hospital regional, de quem retirou de lá. Com relação até, inclusive, do exame. Essa foi a informação que eu obtive e passei para o senhor de imediato. Então, quando nós falamos em vida, nós temos que falar em harmonia entre as instituições que prestam esse serviço, seja SAMU, seja Secretaria Municipal, ou seja Secretaria Estadual aqui, hoje, através da atual regional. Eu acho que tem que haver um pouco mais de comunicação, um pouco mais de diálogo. Vida é emergência em qualquer estado que seja. Se faz necessário um atendimento mais preciso ao nosso povo, à nossa gente. E eu deixo aqui, finalizando minhas palavras, a resposta para o senhor. A pergunta. Três nós temos. O senhor conseguiu fazer um estudo nesse período de que quatro seria o suficiente? Essa é a minha pergunta que eu quero dizer para o senhor, devido ao tamanho das demandas que nós temos. Eu tenho certeza que todos os nobres colegas aqui já precisou de uma emergência, de uma ambulância, para que possa deslocar para fazer um exame em qualquer outra clínica.
Pois não. Inclusive, o que você falou, 130 mil pessoas em Formosa, né? Fora os municípios em volta. Para a quarta ambulância é muito pouco.
Eu vou deixar no sujeito nos responder se quatro ambulâncias é o suficiente. Né? Até porque ele me disse que se nemos quatro, teríamos que ter cinco. Se nós temos cinco, pedimos seis. Mas eu digo para ele que para mim não é cinco, seis, quatro. É o suficiente. E esse número, quem tem que dar resposta para nós é o hospital regional. Certo, sujeito?
Então, por isso estou aqui, vereador.
Sim. E aí eu encerro aqui agora as minhas palavras, dizendo para o senhor que naquele dia eu fiquei um pouco assim, triste até então, ao ouvir o senhor dizer para mim que tomografia não salva vidas. E eu fiquei muito preocupado, sabe, com esse conceito, porque para mim tomografia salva vidas sim, porque a partir do momento do resultado é que os médicos poderão ter conhecimento do caso e a tomar a decisão com relação à medicação. É um pensamento de um leigo da área da saúde, tá? É um pensamento de um leigo da área da saúde, mas que ouve muita população. Um abraço, obrigado aí, tá? Pela presença do senhor aqui, nesse dia de hoje, do senhor e da diretora Vânia.
Vereador, eu gostaria primeiramente de colocar no contexto, que foi tirado um pouquinho do contexto, me permite a colocação, mas nós estávamos falando naquele momento de um paciente específico, que tinha feito uma tomografia em Goiânia há menos de 24 horas. O senhor sabe disso, né? Nós estávamos falando de um paciente específico. E eu disse que ele tinha feito a tomografia naquele momento e que fazer a tomografia rapidamente naquele momento, ele já estava sendo tratado, e que a tomografia não salvaria a vida dele porque é um método diagnóstico. E é. Né? A tomografia é um método diagnóstico que direciona para o tratamento do paciente. Ok. E isso, realmente, se a gente achasse que tomografia não era importante, nós não teríamos feito mais de 200 no mês passado. Nós não estaríamos com o processo de compra de um tomógrafo para ser instalado aqui no hospital. Né? Então, é lógico que a tomografia ela é importante, mas a colocação que eu fiz para o nobre vereador foi dentro de um contexto. E o contexto era de um paciente, que é de outro município, inclusive, que depois, da hora que eu fui verificar, ele veio para o nosso serviço como vaga zero, sem ser regulado, mesmo ele estando regulado para Goiânia. Não sabemos ainda por quê, mas os municípios vão ser notificados, e o Estado já está sendo notificado sobre essa situação que aconteceu. Então, ele não é do nosso município. Ele veio, já tinha vaga, só para todos entenderem, já tinha vaga em Goiânia para esse paciente, lá no Hugo, tanto é que ele foi para o Hugo ontem à noite, né, porque daí eu conversei com o diretor lá, e como a vaga já existia, ele foi transferido para lá.
Eu posso fazer... Pode, lógico. Só um minutinho, não é querendo quebrar o raciocínio do senhor, me desculpe, tá? Mas é porque com relação... Por que que se ele estava regulado, ele foi a Goiânia, fez a tomografia foi em tempo, que o senhor mesmo me disse que aquela primeira tomografia... ela não correspondia ao resultado que poderia ter. Quem fez o pedido da segunda radiografia foi aqui em Formosa, às 6 da manhã, depois de ter ido a Goiânia e voltado. Se estava regulado em Goiânia,
não havia de forma alguma necessidade de trazê-lo de volta à Formosa.
Sim, ele estava regulado pelo município de origem, né, e ao invés deles levarem ele para Goiânia, ele veio para cá. Quando nós levamos ele para lá, não tinha mais vaga lá, como está nos relatos, né, e daí ele voltou então para cá. Quando a pessoa tem um AVC, que o senhor mesmo, nós conversamos sobre isso, leva em média 24 horas para aparecer na tomografia. Então, por isso que depois de 24 horas foi solicitada uma nova tomografia. Mas ele já tinha feito uma tomografia 24 horas. Mas, ok, com relação à resposta sobre o número de ambulâncias, quando eu cheguei para conversar com o senhor me disse que precisava de 5 ambulâncias. Foi dentro desse contexto que eu disse, se tivermos 5, em alguns momentos nós vamos precisar de 6, 7, e não sabemos exatamente quanto. E eu vou me explicar o porquê. Pronto atendimento, tem dias que você tem 10 remoções e tem dia que você não tem nenhum. Né? Por quê? Porque isso acontece mesmo. Né? Você tem 2 ambulâncias. Se as duas estiverem em Goiânia, eu citei isso ainda, né? Se as duas estiverem em Goiânia e chegar o terceiro paciente, automaticamente você precisaria ter a outra. Nós fizemos, eu não tomei decisão nenhuma ali naquele momento, e o vereador sabe disso, né? Eu não disse nem sim, nem não com relação às ambulâncias, eu disse que iria verificar e estou trazendo a resposta aqui hoje. Nós fizemos o levantamento do tempo em que está se levando, da média de tempo, é lógico, não de casos pontuais, mas da média de tempo entre a liberação de um leito em Goiânia e o paciente ser deslocado para lá, entre a solicitação de uma tomografia dentro da cidade e o paciente realizar então a tomografia. E chegamos, com base nos números, à conclusão que uma ambulância exclusiva para se fazer as tomografias aqui dentro do município vai conseguir com que a gente tenha uma agilidade muito grande em fazer as tomografias e automaticamente vai liberar mais e aumentar a agilidade para que os pacientes sejam encaminhados também para Goiânia. Nós vamos implantar então a 4ª ambulância e vamos avaliar, porque é isso que a gente precisa fazer, tomar as decisões, implantar e avaliar o processo durante um período para ver se aquilo realmente resolveu ou não. E trazer inclusive para essa casa as questões, se foram resolvidas ou não, e ouvir os novos vereadores sobre a situação, se foi resolvido ou não. Caso não tenha sido resolvido, automaticamente a gente já vai continuar analisando esse indicador, porque é um indicador que a gente precisa realmente analisar mensalmente, e a partir daí a gente pode tomar a decisão, inclusive, de ter a 5ª ambulância. Isso pode acontecer, entendeu? Mas no primeiro momento, pela análise que nós fizemos, se nós tivermos uma ambulância exclusiva para a gente fazer as tomografias, nesse momento resolveria esse problema.
Senhor Getro, e aí agora eu falo também com a nossa diretora da sua regional. Vânia, esta Casa de Leis terá acesso às demandas mensais do trabalho de vocês? A gente pode procurar para você lá, para você nos passar os atendimentos, tá, feitos com relação à ambulância e às demandas, para que nós possamos estar cobrando a 5ª ou a 6ª, o que for necessário de ambulância?
Com a parte, vereador Welly.
Desculpe.
Só uma sugestão a vocês, tanto a Vânia como o Getro, mandar um relatório mensal a todos os gabinetes dessa casa para a gente ter conhecimento, se puder, possível, a quantidade de atendimento, quantas remoções têm sido feitas, quantos, aquilo que o senhor falou, que o mês passado fez 200 tomografias no hospital credenciado com vocês. É importante essas informações, até para nós ter essa comunicação aqui entre nós e a população que somos cobrados aqui.
Sim. Os nossos relatórios, eles são disponibilizados mensalmente no site da Transparência e no site do próprio hospital, como eu disse. Às vezes é uma questão até da gente orientar vocês aonde ele está, né? Porque você entra e daí é tanta informação ali que muitas vezes a gente não consegue acessar. Nesse relatório já consta, inclusive, a quantidade de transferências e um monte de outros indicadores, quantos pacientes foram atendidos naquele dia, né? O relatório ele tem aproximadamente 100 páginas, né? Então é um relatório robusto, onde mostra tudo sobre a questão dos atendimentos. Então, eu sugiro, e daí a gente está à disposição para poder mostrar onde já se encontra esse relatório, mas caso tenha alguma informação que não conste e que os vereadores gostariam de saber, a gente precisa que seja direcionada a solicitação para a SES. Entendeu? Porque a gente presta conta para a SES. E daí, automaticamente, a gente vai fornecer a informação, mas sempre via SES. Igual quando a gente precisa comunicar diretamente com o município, né? Igual eu disse que a gente vai informar o município que encaminhou o paciente sem ter pedido a vaga aqui no hospital, a gente oficializa a SES e não o município. porque a nossa relação é com o nosso contratante que acessa. Então a gente manda o ofício para a Secretaria Estadual e a Secretaria Estadual age como eles quiserem. Se ele quiser falar com o secretário municipal, com o prefeito, daí eles fazem a forma como eles quiserem. Mas a nossa relação é sempre nesse contexto com a Secretaria. Mas o relatório, e daí eu insisto em mostrar o caminho para vocês sobre o relatório, eu tenho certeza que ele tem muita informação relevante ali para os vereadores. E ele fica realmente ali disponível mensalmente. E qualquer outra informação, insisto, nós estamos à disposição para passar, mas elas precisam ser oficiais, né? E para ser oficial, automaticamente ela precisa passar pela secretaria, tá?
Getro, para encerrar, eu li aqui um ofício, né, que foi apresentado por esta casa, endereçado ao secretário estadual de saúde, e já com essa informação que foi passada para vocês aqui hoje, a gente gostaria de que vocês também, na medida do possível, naquilo que for legal, interferisse junto a Secretaria de Estado, passando a informação de que vocês já disponibilizam hoje de um mamógrafo, né? Que é o nome, né? É mamógrafo, vereadora?
Isso, mamógrafo.
Mamógrafo? Então, que vocês disponibilizam, que ele está em condições de uso e que está esperando apenas, tendo em vista o ofício mandado por esta Casa de Leis, está esperando apenas o pronto da SESC para que possa botar em atividade. Nós estamos com esse mamógrafo aí há quanto tempo, vereadora Roberta? Um ano já?
Não, tem mais de um ano. Esse mamógrafo foi emenda que eu consegui com a, na época, a senadora Lúcia Vânia. Então, foi no meu mandato passado ainda. E aí, se instalou e o município, quando regionalizou, não teve tempo hábil para retirar, porque precisava de um técnico, enfim. A meu ver, foi mais falta de eficiência mesmo de retirar esse mamógrafo. Aí, como regionalizou, aí não pôde tirar mais. Então, tem já bastante tempo. Ele mais de 2 anos.
Então,
vereador, e parece que só falta, se não retirar o mamógrafo, é só pegar e ligar ele, viu o técnico, para poder ligar, não é? Que me passaram.
É o jeito
tem. Posso já colocar? O que acontece com relação ao mamógrafo, pelo que a secretaria nos passou, né, eu tenho tido esse contato com a secretaria e temos conversado sobre essa situação, inclusive depois de nossa conversa, eu conversei com o superintendente na SESP, posterior a isso, inclusive, né, e o que acontece? Hoje é um contrato emergencial. Mamografia é um procedimento eletivo. Então, tem entraves jurídicos a serem resolvidos para a liberação. Senão a secretaria já teria liberado há muito tempo. Você entendeu? Então tem essas questões. É igual, por exemplo, eu tenho ultrassom lá dentro, mas eu não posso abrir ele para a população externa para poder fazer marcação tipo ambulatório para fazer. Eu posso resolver todos os casos que chegam na urgência, entendeu? Mas eu não posso abrir para o ambulatório, porque são coisas distintas, né? A urgência e a eletiva. E no caso do mamógrafo, ele se encaixa exclusivamente na questão da eletiva. E tem, né, o dinheiro federal e tudo mais que está dentro do contrato. Então tem questões burocráticas, mas daí acredito que a secretaria vai explicar melhor por escrito, ou de repente vai superar as questões burocráticas e de repente autorize, né? Mas eu acho que assim, nós temos feito essas discussões, viu, vereador? Porque realmente o nosso interesse, gente, é oferecer o máximo de serviço possível, né, dentro do contexto. E eu tenho certeza que o interesse da secretaria também é esse. Mas existem entraves que até o momento impedem que isso aconteça. O que foi me passado, inclusive, também, e isso se confirmou na regional, na nossa reunião lá, é que foi oferecido a carreta de mamografia no início, há algum tempo atrás, esse ano ainda, né, e que a princípio o município não teria aceito vir a carreta para fazer as mamografias, que são gratuitas pelo Estado. Então que o Estado teria outros mecanismos de suprir a necessidade do município que não a utilização desse mamógrafo lá dentro. Foi isso que foi uma das conversas que eu tive lá. E eu confirmei, inclusive, essa informação. Isso foi discutido em CIR, então não é uma coisa, não é segredo, né, que o município realmente não aceitou na época que viesse a carreta para fazer as mamografias aqui. Essa é a informação que foi me passada.
Obrigado e satisfeito.
Obrigado, vereador. Por último, agora, o vereador Valdes.
Bom dia, senhor Getro. Bom dia, Vânia. Agradecer, né? Vânia atende a gente até de madrugada para poder passar informação. Tem algumas perguntas aí. O senhor escolhe se quer que eu faça todas de uma vez.
Pode fazer, eu vou anotando aqui, vereador.
Certinho, então. Quantos intensivistas hoje nós temos no hospital? Certo? Pensando na demanda de atendimentos hoje que o hospital regional tem, Analisando a questão per capita hoje, o número de funcionários é adequado para atender a demanda que se apresenta? Próxima. Qual a estratégia que vocês têm no hospital em relação à avaliação de atendimento, né, para que o pessoal que passa por atendimento no hospital responda a essa avaliação de satisfação, até para entender como está essa questão de atendimento no hospital? Existe uma ouvidoria para receber as denúncias de mau atendimento ou também de elogio? O senhor tem um número de quantas denúncias de mau atendimento e quantas já foram apuradas? Tem se pensado na qualidade, no bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários do hospital? Porque a boataria e rede corredor é que os funcionários têm uma sobrecarga de trabalho e muitos estão muito adoecidos, né? Principalmente durante esse tempo de pandemia, que a gente sabe que né, uma suposta gripe, a pessoa acaba indo ao hospital e não vai ao posto de saúde. Por último, vocês têm feito atendimento de crianças com até 30 dias de nascimento, crianças que não nasceram no Hospital Regional Municipal? São essas as proposições.
Vamos lá, vereador. Quanto aos intensivistas, nós temos os médicos na UTI, um para cada 10 leitos. Então, nós temos dois durante 24 horas. Nós temos dois profissionais que passam a visita, né, que a gente chama aí de round. Então, esses dois, além do plantonista, ele vem, ele passa uma visita no período da manhã, fica 6 horas dentro da unidade, né, e discute com o profissional que lá já está, né, discute então os casos. Nós temos um coordenador da UTI local e nós temos um coordenador que fica à distância, que foi aquela situação que eu tinha comentado com a enfermeira. E isso com a vereadora Roberta. Então, isso pode ser comprovado a qualquer momento, que qualquer um de vocês queiram estar indo até lá, de surpresa, para a gente é tranquilo, né? A gente está lá disponível, o que nós estamos colocando aqui é realmente a realidade. Número de funcionários adequado. A gente realmente busca seguir todas as regras de dimensionamento, né? Então, nós temos, sim, posso lhe garantir, que a gente tem um número de funcionários adequado dentro do hospital. No início, né, no início da pandemia, nós tivemos, sim, igual eu falei com o doutor João, né, nós tivemos vários problemas relacionados principalmente à ausência dos profissionais. Porque, de repente, de um dia para o outro, 10 pessoas pegavam Covid e se afastavam. Né? Então, é lógico, quem que consegue lidar com essa situação? Por mais que você tenha um índice de segurança técnica, né, que a gente respeita, mas não é algo previsto no índice de segurança técnica. Né? Que o índice de segurança técnica ele prevê algo normal e não uma pandemia. Então, realmente, em determinados momentos, a gente teve muita dificuldade relacionada a essa situação. Mas isso tudo foi equacionado, né, e hoje eu posso lhe garantir que realmente a gente tem um número de profissionais adequados. Eu na condição de enfermeiro, quando eu venho aqui na unidade, eu costumo, inclusive, ir no período noturno, que acaba sendo um período que tem um pouco menos de atenção, por uma questão óbvia, né? A diretoria principal fica durante o dia, né? E eu vou, na última vez que eu vim, o Tarley, que foi junto comigo, inclusive, e a gente senta com os enfermeiros, senta não só com os enfermeiros, mas com todos os profissionais ali representados, inclusive os técnicos de enfermagem, auxiliar de limpeza, independente de ser terceirizado ou de ser do hospital, são nossos funcionários, e a gente senta e a gente ouve eles e a gente leva essas questões para buscar, então, solução para as questões que são apontadas. Então, isso sobre o número. Eu queria só falar, antecipar e falar da qualidade de vida e bem-estar dos funcionários, já que a gente está falando de funcionário. Quando nós chegamos no hospital, os funcionários todos eram contratados por um contrato do município, que não é uma particularidade do município, né? Todos no Brasil é regido da mesma maneira. Então, eles não tinham seguro-desemprego, né? Eles não tinham fundo de garantia, né? Isso, insisto, não estou falando mal da gestão no passado, porque isso é algo nacional, né? O contrato ele realmente é dessa maneira. Todos eles hoje têm esses direitos garantidos. Então, isso é uma coisa que automaticamente foi instruído no início. Todos são contratados como CLT, né, com exceção aí dos médicos, né, que é um profissional que geralmente trabalha como pessoa física, mas o restante, todos são contratados como CLT. Então, na questão salarial, a gente não teve nenhum tipo de prejuízo, teve esse tipo de acréscimo, e a gente oferece, então, alguns outros benefícios. né, todas as regras tipo das pessoas que atendem Covid, de receber 40% de insalubridade e tudo mais. Dentro dessa questão do Covid, trouxe uma situação extremamente nova para todo mundo e assustadora, né, gente? Então, eu tenho 3 filhos em casa, tenho minha esposa, né, vocês imaginam indo para todos os hospitais, né, Covid e a gente ficando ali dentro e tudo mais. Então, isso trouxe uma situação assustadora para todo mundo que trabalha ali dentro. Dentro desse contexto, o que a gente fez? Instituiu um sistema de atendimento online voltado para a questão de psicologia. Nós até tentamos algo local, mas o que acontece? Como a pessoa conhece o psicólogo, ela fica até sem graça de ir para ser atendido. Então, hoje, nós temos um atendimento online. Então, a pessoa, ela liga, ela agenda o atendimento e ela fica ali de meia hora, 40 minutos, o tempo que é necessário, com profissionais, né, próprios para isso, para que possa dar essa atenção personalizada, então, para ele. Então, a gente trabalha com essa situação, né, e a gente faz inúmeras outras coisas voltadas, de iniciativas voltadas para os funcionários. Por exemplo, no final do ano, o IMED promoveu uma caminhada ou corrida chamada IMED Room, né, onde os profissionais todos eram incentivados e a população também poderia participar, né, a caminhar ou fazer a corrida. E a cada 5 quilômetros, o IMED, daí sim o IMED como instituto, né, e não como hospital, o IMED então fez uma doação de uma cesta básica a cada 5 quilômetros que a pessoa percorria. Então a cada 5 quilômetros era uma cesta básica que era doado pelo IMED, né, pela diretoria do IMED, para uma instituição de caridade. Então é algo legal, que incentiva o pessoal, muita gente se envolveu nesse projeto, a gente fez camiseta, né, e tudo mais. Então a gente busca incentivar o bem-estar da pessoa, sair daquela realidade triste ali da questão do Covid, sabe? A gente tem buscado bastante isso. No hospital ali, a gente tem uma dificuldade que toda vez que eu chego ali eu fico triste, que é a questão do refeitório, ele é muito apertado, é difícil o aconchego. E a gente fez, inclusive recentemente, uma pesquisa de clima com os funcionários. Né, esse resultado foi apresentado mês passado para nós, né, Vânia? Né, o resultado ele foi apresentado e daí toda a alta direção da UES, assim como os diretores de cada unidade hospitalar, trouxemos então situações para que pudessem ser resolvidas. Né, em uma das discussões que eu tive, inclusive, com os funcionários, foi colocada a possibilidade de um café de madrugada, né, com pão, com alguma coisa, para que a pessoa, no intervalo ali entre trocar a equipe, porque uma equipe está descansando e automaticamente a outra, né, é feita ali a troca, que eles pudessem ir ao refeitório, tomar um café, comer um pão com manteiga, alguma coisa. Então, são coisas que a gente tem feito, melhorias que são pedidos dos funcionários. Então, a gente tem buscado trabalhar bastante dentro desse aspecto de valorizar o pessoal que trabalha conosco. Sem contar a questão das promoções. Né? Então, hoje, por exemplo, a gerente de enfermagem que está aqui no hospital é uma pessoa que era enfermeira assistencial nossa lá em Trindade. Ela foi promovida para gerente lá em Trindade e, posteriormente, ela aceitou a proposta de vir para cá. Né? E isso, o diretor que hoje está em Lusiânia, também é uma pessoa que foi promovida dentro da instituição. Né? E são vários os relatos dentro desse contexto. E isso a gente dissemina essa política para todos eles, né? Coordenadores aqui dentro do hospital que foram promovidos também. Então, a gente procura disseminar isso, que eles podem buscar uma carreira realmente dentro do IMED e não só algo emergencial como é o caso aqui agora. Avaliação do atendimento, indo para a parte de atendimento então. A primeira coisa que a gente fez quando nós chegamos foi instalar a questão da ouvidoria. Então tem uma pessoa exclusiva para a questão da ouvidoria, tem o número da ouvidoria disponível lá, tem o número disponível no site também, né? Então a ouvidoria está implantada, né? E a ouvidoria nós temos até 30 dias para responder as questões. Todas são respondidas dentro do prazo, todas, sem exceção. Tá? Então, todas elas são respondidas dentro do prazo. O número, realmente, eu vou ficar ali devendo, mas a gente pode ver posterior, mas eu realmente, de cabeça, eu não tenho aqui o número exato de queixas. Né? Tem os relatos, tem alguns que são queixas, outros não, né? Tem muitos elogios também, né? Então, eu não tenho esse número exato para poder te passar nesse momento. Além da ouvidoria, a gente tem o serviço de atendimento ao cliente, que é outra coisa. Né, que daí sim é a pesquisa de satisfação, igual eu coloquei para os vereadores. Então, essa pesquisa de satisfação tem duas maneiras. A gente tem impressos, onde a pessoa pode preencher, né, e deixar ali, né, e tem a espontânea. Então, tem alguém que passa diariamente, durante a semana, diariamente em todos os leitos dos pacientes que estão internados, coletando ali, então, a satisfação daquelas pessoas. E, automaticamente, já buscando resolver também as questões que ali são colocadas. Né? Então, se a pessoa coloca que está com uma demanda ali, essas pessoas não são só coletoras de informação, assim como a ouvidoria também. Né? A pessoa foi lá, sentou com a pessoa da ouvidoria, falou lá um monte de situação que está acontecendo naquele momento. tem que ser resolvido, não é só anotar. Né? Então ele anota e ao mesmo tempo ele direciona aquela pessoa até alguém que possa ajudá-lo então a resolver essa situação. E tem os canais, se a gente entrar no site, tem os canais de comunicação, que a pessoa pode se comunicar, né, de forma anônima e tudo mais, sem contar que a ouvidoria é nacional. Então qualquer pessoa que fizer, em qualquer ouvidoria, automaticamente, em algum momento, ela vem até nós, né, ela vai daí muitas vezes para a SESI, depois ela é direcionada para nós, o sistema ele é nacional, assim como as respostas que nós colocamos dentro da ouvidoria, ele é nacional, o Ministério da Saúde, todo mundo visualiza, na verdade, as queixas dos pacientes e as respostas também. Tá? Bem-estar, atendimentos de crianças. Até onde eu saiba, a gente faz o atendimento somente das crianças que nasceram no hospital. É isso, né, Vânia? Me ajuda, por favor. O atendimento das crianças. O atendimento é feito das crianças que nasceram no hospital. Né? Porque existe uma obrigação legal, inclusive, que qualquer local que faça parto, obrigatoriamente, tem que fazer o atendimento das crianças que nasceram naquele hospital até 30 dias.
Uma parte, vereador.
Sim, doutor João.
Diretor. O senhor pode me passar, é que eu já procurei essa legislação e não encontro em lugar nenhum. Já procurei, já pedi até inclusive a diretora da unidade de pronto atendimento e não encontrei em local nenhum. Aqui em Formosa a gente tem uma realidade, tem hospitais que fazem parto no regime privado e não tem plantonista de pediatria, entendeu? E a outra questão são os pacientes que nascem, como eu falei para o senhor, muita gente acaba procurando Sobradinho para fazer o parto. E não tem condições de voltar Sobradinho numa urgência com uma criança até 30 dias. A UPA diz que não tem condições de atendimento e encaminha para o hospital regional. O hospital regional não faz o atendimento porque a criança não nasceu no hospital regional. E eu queria que vocês pensassem e discutissem um pouco uma forma de encontrar uma solução para essas pessoas, porque muitas delas não têm outra opção a não ser o serviço de saúde do município, o serviço público de saúde do município. Tá bom?
Tá ok, eu vou verificar isso e eu lhe passo um retorno. Vamos buscar uma solução para essa situação.
Tá, muito obrigado.
Obrigado.
Eu acho que respondi todos, vereador. Espero ter
respondeu,
atendido.
Sim.
Vereador Valt.
Sim?
Doutor João, a gente podia ter essa resposta para todos os gabinetes. Seria importante todos os gabinetes ter essa informação aí, porque ela é muito plausível, essa indagação do senhor. E a gente gostaria, sim, de acompanhar de perto também essa situação.
Quando eu receber a resposta, se não chegar no gabinete dos senhores, eu trago aqui para a sessão plenária, a gente faz a leitura.
Tá, eu pediria a Vânia para encaminhar, se for possível, a todos os gabinetes, Vânia. Tá?
A gente, os vereadores, acho que não tem mais nenhuma indagação. O doutor tem um minuto para encerrar. Eu quero agradecer, desde já, a presença da OS. Quero, em particular, parabenizar, assim, eu sei que foi colocado várias coisas, é igual a gente tinha combinado, tem lado positivo e negativo, em todos os setores da vida acontece isso, né? A gente não pode negar. Eu particularmente quero parabenizar o trabalho que o hospital tem feito. Claro que a gente tem tido reclamações, mas a gente também tem tido pessoas que valorizam muito o hospital, o atendimento do hospital. Eu, em particular, tenho sido atendido, quero até agradecer. Teve um dia que eu passei mal e a Vânia prontamente pediu para nos atender lá, estava meio mal mesmo. Mas, assim, a gente tem levado pessoas, sim, e tem sido atendido. Claro que isso não é 100%. Com certeza tem que ser atendido, tem que ser melhorado muito. E aí é o que vocês ouviram, eu acho que valeu as críticas, eu acredito que vocês vão levar muita experiência do que ouviu aqui. Né? E assim, a gente pede, e se arruinar, a gente convida vocês de novo, que com certeza se arruinar, né?
Se melhorar também, precisa convidar.
Geralmente é se arruinar, não, mas se melhorar a gente vai chamar vocês também e dar os parabéns com certeza. A gente agradece, Getro, aí pela sua humildade, por ter vindo aqui. Você e a Vânia, parabéns, Vânia, aí pela humildade que tem atendido os vereadores. Pelo que eu vi aqui, todos os vereadores têm passado e têm feito algum pedido. E aí a gente espera que realmente o hospital cada vez faça um bom atendimento aí no nosso município, na nossa região. Obrigado mesmo pela presença e pelas explicações. O senhor tem aí um minuto para encerrar. A gente agradece antecipado.
Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos os vereadores, né, em nome do vereador, do presidente da casa, agradecer pelo convite e dizer que nós estamos à disposição aqui para poder conversar, para a gente poder esclarecer cada situação que ocorra, não só aqui na casa, mas no hospital, né, através do telefone ou presencial, nós estamos realmente aqui à disposição. Né, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade, né, de estar aqui gerenciando essa unidade, de ter trabalhado dentro dessa pandemia, né, agradecer a Deus por me dar uma parceira tão boa quanto a Vânia, né, que tem realmente me deixado assim, bem tranquilo, né, no contexto de saber que ela estando aqui, a gente pode estar tranquilo porque ela tem realmente a atenção à saúde ali na mão, ela sabe realmente o que está acontecendo no hospital e ela tem sido realmente a sua atuação extremamente extremamente assertiva ali dentro da unidade. E colocar toda a diretoria do IMED, né, não só a mim, mas toda a diretoria realmente, à disposição dessa casa para que a gente possa trazer ali qualquer esclarecimento que seja necessário. Meu muito obrigado.
Obrigado, tenha um bom dia, que Deus abençoe vocês no trabalho. Nesse momento, então, nós vamos dar continuidade então, à nossa pauta, já estamos de novo, né, avançado, mas vamos aí fazer o possível para que a gente conclua a nossa parte aí, a nossa pauta, o mais rápido possível, né? Pedimos ao vereador Hélio que faça a leitura, então, do projeto, né, em lei ordinária.
Matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projetos de lei ordinária. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 144/2021, dispõe sobre a criação do programa Prevenir Sim, Protelar Não, acerca da necessidade de avaliação médica e psicológica em alunos da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental nas escolas de rede municipal de ensino de Formosa.
Assim encaminha, então, o projeto às comissões. Pode continuar, vereador, então, com as indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema. Número 1965/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua G, quadra 47, lote 1, fundos com o supermercado Bono, bairro Parque da Colina 2. Número 1966/2021. Instalar placas de sinalização para quebra-molas na rua 21, em frente à conveniência Dois Irmãos, setor Nordeste. Número 1967/2021. Instalar placas de sinalização para quebra-molas na rua 21, em frente ao comercial Santo Antônio, setor Nordeste. Vereador Subtenente Clésio. Número 2064/2021. Fazer construção de uma faixa elevada na Avenida Califórnia em frente à panificadora Pão de Mel, em ambos os lados da avenida. Vereador Mundim. Número 228/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 4, bairro Parque da Colina. Número 229/2021. Fazer limpeza geral na Rua C, bairro Jardim Oliveira. Número 230/2021. Fazer pintura da quadra de esportes, bairro Vila Carolina. Vereador Elton de Paiva, Conde Paiva. Número 1945/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na Avenida C, bairro Parque da Colina 2. Número 1946/2021. Fazer manutenção da iluminação pública na Rua D, bairro Parque da Colina 2. Número 1947/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na Rua J, Parque da Colina 2. Vereadora, delegada Fernanda. Número 1837/2021. Cumprir regularmente a lei número 278/2015, de 26 de outubro de 2015, que dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre o direito de isenção deste imposto nos casos previstos em lei e da outras providências. Vereador Felipe Vilarins, número 2095/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua do Cruzeiro, bairro Primavera. Número 296/2021.
fazer operação tapa buracos e recapeamento asfalto na Rua Z, bairro Parque Vila Verde. Número 295/2021. Fazer operação tapa buracos e revestimento asfalto da Avenida B, bairro Parque Vila Verde. Vereador Hermes Costa. Número 1931/2021. Fazer pavimentação asfáltica em toda a Rua 9, bairro Parque Dom Bosco. Número 1932/2021. Fazer troca de lâmpadas, Avenida Contorno número 61, número 61, no poste em frente ao posto médico, Forte Santa Bárbara, bairro Parque da Colina 2. Vereador Índio de Assis, número 1913/2021. Criar Fundo Municipal de Segurança Pública. Número 1914/2021. Colocar absorvente nos banheiros municipais. Número 1915/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 26, quadra 57, lote 12, bairro Santa Rosa. Vereador João Batista. Número 272/2021. Fazer replantio de árvores caídas ou retiradas. Número 274/2021. Fornecer aos pais ou responsáveis por recém-nascidos orientação e treinamentos de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. Vereador Joelson Trovão, número 2047/2021. Fazer troca de lâmpada na Rua G, casa. Fazer troca de lâmpada na Rua 8, casa 130, bairro Jardim Oliveira. Número 2048/2021. Fazer troca de lâmpada na Rua 10, quadra 10, lote 1, bairro Parque das Laranjeiras. Número 2049/2021. Fazer troca de lâmpada na Rua 8, casa 101, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Cie do Sacolão. Número 930/2021. Fazer avaliação da proposta de alteração do Código Tributário com a redução temporária de alíquota no tributo municipal ITBI. Número 931/2021. Fazer inclusão do ensino de língua brasileira de sinais Libras no currículo escolar no âmbito da rede municipal de educação do município de Formosa. Vereador Luciano Martins, número 100/2021. Concentrar esforço no sentido de oportunizar vagas para estagiários na Câmara Municipal através da Lei Federal número 11.788 de 25 de setembro de 2008. Número 101/2021, criar o programa de apoio aos alunos com distúrbios específicos de aprendizagem, diagnosticado com dislexia. Número 102/2021, fazer criação de projeto para atendimento veterinário em unidades itinerantes do município de Formosa. Vereador Marquinhos Araújo, número 2110/2021, fazer pavimentação asfáltica na Rua S, quadra C, número 22, bairro Residencial Alphaville.
Senhor secretário,
sim. De ordem. Ficou na redação aí, a 2111 e a 2112, com o mesmo texto. Eu pedi para corrigir, a emenda é uma outra emenda que está protocolada no sistema. Pedi a correção para o senhor aí.
A pedido do vereador Marquinhos Araújo, a indicação número 2111, 2112 vai ser feita a ratificação.
As quadras aí estão erradas, colocaram as mesmas quadras. As ruas são diferentes, tá bom?
Tendo em vista ter sido indicado o mesmo endereço, a indicação número 2111 e 2112. Mas a gente faz a leitura de uma delas?
Obrigado. Pode fazer das duas e pede a retificação da próxima depois, a terceira.
Indicação número 2111/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua M, quadra 154A, bairro Residencial Alphaville. Número 2112/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua L, quadra 154A, bairro Residencial Alphaville. Vereadora Roberta Brito, número 1977/2021. Construir o muro do Centro de Educação Municipal Infantil Madre Rosa Foglia, bairro Nova Formosa. Número 1976/2021. Disponibilizar para Escola Isolada Fazenda Palmeiras, o ensino médio para atender os alunos do primeiro ao terceiro ano. Vereador Professor Schneider, número 539/2021. fazer pavimentação asfáltica na rua 8, bairro Parque Dom Bosco. Número 540/2021. Fazer substituição da lâmpada na rua 21, quadra 60, bairro Vila Verde. Próximo ao número 26C. Vereadora Simone Ribeiro. Número 396/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua Ceará, bairro Residencial Santa Rosa. Número 397/2021. Instituir equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental, a mente, constituindo estratégia para atenção integral às pessoas com transtornos mentais moderados. Número 398/2021. Fazer manutenção no telhado do Parque Infantil no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Amu Opa. Vereador Valto José, subtenente Clésio. Número 238/2021. Colocar placa de sinalização de faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Floripes Pires Lopes. Número 239/2021. Refazer a pintura da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Floripes Pires Lopes. Número 2040/2021. Transformar em mão única a Rua H, bairro Rosa Maria, em frente à Escola Municipal Floripes Pires Lopes. Vereador, o Hélio já se chegou. Número 696/2021. Nivelar tampa das redes de esgoto de acordo com o asfalto na Rua 3 de Outubro, bairro Centro. Número 697/2021. Nivelar tampas das redes de esgoto de acordo com o asfalto da Rua Emílio Pova, bairro Centro. Número 698/2021. Fazer reconstrução do canteiro central, meio fio, revitalização e pavimentação asfáltica, localizado na Avenida do IFG, bairro Parque Lago.
Peço que encaminhe então as indicações ao Poder Executivo para as devidas providências. Agora tem os projetos de titulação, não é isso, secretário?
Isso.
Aí faz daquela forma de ontem, lê os números, pode isso. Ser?
Uhum.
Então, arrocha, secretário.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase, discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de decretos legislativos. Vereador Nema. Projeto de decreto legislativo número 49/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021. Vereadora Cátia Rodrigues. Número 65/2021, 66/2021, 67/2021, 68/2021, 69/2021, 112/2021. Vereador, subtenente Clésio, projeto de decreto legislativo número 01/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021. Vereador Mundim, projeto de decreto legislativo número 55/2021, 56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021, 60/2021. Vereador Edson de Paiva, Conde Paiva. Projeto de decreto legislativo número 7/2021, 8/2021, 9/2021, 61/2021, 62/2021, 63/2021. Projeto de decreto legislativo número 20. Vereadora, delegada Fernanda. Projeto de decreto legislativo número 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021, 29/2021, 30/2021. Vereador Felipe Vilarins, projeto de decreto legislativo número 70/2021, 71/2021, 72/2021, 73/2021, 74/2021, 75/2021. Vereador Índio de Assis, projeto de decreto legislativo número 43/2021, 44/2021, 45/2021, 46/2021. Vereador João Batista, projeto de decreto legislativo número 79/2021, 80/2021, 81/2021. Vereador Joelso Trovão, projeto de decreto legislativo número 85/2021, 86/2021, 87/2021, 88/2021, 89/2021, 90/2021. Vereador Ciedo Sacolão, projeto de decreto legislativo número 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021. Vereador Luziano Martins, projeto de decreto legislativo número 91/2021, 92/2021, 93/2021, 94/2021, 95/2021. 96/2021. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de decreto legislativo número 103/2021, 104/2021, 105/2021. Vereadora Roberta Brito, projeto de decreto legislativo número 106/2021, 107/2021, 108/2021, 109/2021, 110/2021. Vereador Professor Schneider, projeto de decreto legislativo número 97/2021, 98/2021, 99/2021, 100/2021, 101/2021, 102/2021. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de decreto legislativo número 19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021, 23/2021, 24/2021. Vereador Valdo José, projeto de decreto legislativo número 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021, 41/2021, 42/2021. Vereador Wélio de Assis Chegou, projeto de decreto legislativo número 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021. Projetos em primeira fase, discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Pareceres das comissões. Projetos de lei ordinária. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinária número 95/2021 dispõe sobre a criação do programa Adote o Seu Quarteirão para incentivar a participação de moradores em conjunto com a Rede Municipal de Saúde no combate ao vetor da dengue, infestação de escorpiões e outros problemas relevantes de saúde em nosso município. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de lei ordinária número 97/2021. Denomina de praça Vereador Manuel Alves de Souza a praça pública, localizada na Rua Olímpio Espíndola, esquina com a Avenida Poço Agropecuária e Avenida Circular, setor ferroviário. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 65/2021, institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Formosa. Vereador Valdo José, projeto de lei ordinária número 8/2021, dispõe sobre a instituição da Semana de Cuidado com a Escola e da Outras Providências. Projeto de resolução. Vereador, Subtenente Clésio, projeto de resolução número 12/2021, institui no âmbito da Câmara Municipal de Saúde, honraria policial militar destaque do ano, a honraria policial civil destaque do ano e a honraria bombeiro militar destaque do ano.
Oi. Senhor presidente.
Vereador Clésio.
Quero aqui destacar esse projeto de resolução. É um projeto que pode ajudar policial militar, bombeiro militar, policiais civis, inclusive de promoções, né? O policial militar e bombeiro militar e policial civil presta serviço na segurança pública. E na segurança pública, para promoções, existem vários critérios. Então, eu queria pedir aos senhores aí que apreciassem esse projeto aí, que é de grande importância para os policiais militares. Eu quero aqui dizer também que a Guarda Municipal, eu coloquei a Guarda Municipal no projeto, mas como é um projeto que abrange só os policiais do Estado, né? Então, estava no projeto também a Guarda Municipal, que presta um excelente serviço também. A gente vê se vai fazer um projeto para a Guarda Municipal também. E eu peço aos colegas aí que apreciem aí esse projeto. Muito obrigado.
Nós temos que fazer a votação nos primeiros projetos, né, que foi lido parecer ontem. Hoje foi os pareceres, não é isso? Dos projetos de comenda e titulação. Aí em seguida a gente faz.
Presidente, pela ordem.
Faz a votação dos. Trovão.
É só leitura do projeto, é isso? Hoje é só leitura, né?
A gente leu ontem.
Não, fala do projeto do...
É, o do Clésio, essa leitura.
Ele já foi lido também, foi retirado e foi feito uma emenda.
A justificativa só na próxima ação que o senhor precisa
ler. Isso, beleza.
Então, vamos colher os votos, então, para os decretos?
Senhor presidente.
É isso, líder?
Não, eu só queria destacar um projeto aqui, presidente.
Tá.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas, venho aqui hoje defender o projeto e declarar de utilidade pública municipal Associação Rotary Club do Itiquira. É uma entidade sem fins lucrativos que vem de encontro à realidade do nosso município aí, onde eles atendem e fazem um trabalho de excelência muito grande no nosso município através do trabalho social no nosso município, onde a gente destaca aí os trabalhos dos membros dessa diretoria pelos relevantes serviços prestados aí à nossa comunidade. O presidente Sérgio Coelho dos Santos Júnior, vice-presidente Abel Nogueira, secretária Márcia Nunes Ramos, tesoureiro Cássio Roberto. E ainda não tenho parceiros que sempre ajudam ele, o Jorge Gomes da Mota, ex-vereador dessa casa, que fez um brilhante trabalho aqui no social e pelo esporte. Então eu venho aqui hoje defender esse projeto, que eu sei da realidade de perto e profundo dos conhecimentos dos trabalhos que eles fazem pela nossa cidade. E é mais aí uma entidade que quer buscar seu espaço e assim fazer por onde merecer os elogios, não só desse vereador, mas dessa casa que ora delibera e também estamos colocando em votação. Peço os pares que votem nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Marquinhos.
O projeto 97/2021 denomina a praça vereador Manuel Alves Souza, ex-vereador da cidade, radialista, trabalhou muitos anos na Rádio 92, a praça fica em frente à rádio ali. Eu queria pedir aos pares a essa homenagem a uma pessoa que tanto lutou pela comunidade Formosa no rádio e pedir a todos o voto nesse projeto para a gente fazer essa homenagem ao Manuel Alves. Obrigado, senhor presidente.
Bem lembrado, vereador. Ali foi cabra bom, viu? Tem mais algum? destaque.
É, esses projetos foram lidos, é só aprovação de parecer no momento, não é isso?
Isso.
Deixa para discutir amanhã, então.
É. Parece que o Clássico quer dar uma...
Esse vai ser votado hoje, né? Amanhã? Não, então fala amanhã, então.
Sobre, amanhã, né?
Sobre aqui o projeto aqui de programas de incentivo a planejamento familiar.
Tá. Senhor presidente, é só fazer uma comunicação aqui ao líder. É, vereador Mundinho, nós estamos com um projeto que foi votado aqui nesta casa em 2013, o projeto do vereador, à época Antônio Faleiro. E depois de aprovado esse projeto, em outro período, se não me engano, 2018, foi aprovado aqui por esta casa, depois de aprovado e sancionado, a indicação de um nome de uma quadra, de uma praça, que levava o nome de um formosense de grande respeito, não só ele, como todos os seus familiares. O senhor Benoni Francisco, lá do bairro Formosinha. Aquela praça, vereador Mundinho, que leva hoje o nome de...
Nericobo.
E esse projeto, ele foi... depois aqui, ele foi alterado, né, depois de aprovado por essa casa, levando o nome hoje para aquela praça de Oliveira de Ser, Benoni Francisco de Oliveira, hoje é Nericopo. E o que, que nós fizemos? Nós fizemos um outro projeto, na qual 13 vereadores assinou o projeto, e nós estamos denominando neste projeto aquela Praça 12 Ps, em frente ao Colégio Sérgio Fayad. E nós apresentamos esse projeto e até hoje ainda nós não temos parecer com relação a esse projeto. Ele foi alterado, precisou se fazer a alteração, né? Nós fizemos essa alteração e mandamos para a Comissão de Justiça e Redação e ele está lá parado. Eu gostaria de pedir ao líder que desse uma olhadinha, uma atenção especial, até porque esse nome desse cidadão, ele foi... intitulado aquela praça hoje da Vamos Nericobo em 2013. E essa mesma casa aqui revogou, né, a lei que dava o nome de Benoni Francisco de Oliveira lá naquele espaço. E nós aqui em debate, discussão, inclusive com o senhor fez parte desse debate, né, e nós encontramos uma solução para aquele problema, que era denominar a Praça dos IPs Francisco Benoni de Oliveira, correto?
Isso.
E a família tem nos procurado tanto para ver o que está acontecendo, que mesmo aceitando ter mudado o nome, sem um questionamento, até jurídico no caso, né? E hoje se encontra parado aí na nossa comissão.
Não, é um negócio porque quando fez o projeto teve um erro. É igual eu te falei ontem, tem vários projetos que está tendo erro bem formal, não é só de haver de uma letra ou de uma vírgula que está sendo construído, e esse é um dos projetos que... E nas próximas sessões vai estar deliberado.
Porque eu tive informação do senhor na semana passada que todos os projetos já tinham sido já. Aqueles que tinham feito a correção, e nesse caso já foi feita a correção, né? Já e foi. Eu entendo que muitos colegas aqui reclamaram a demora do projeto, e eu vou hoje aclamar agora os demais colegas que sempre discutiram e debateram nessa casa que é a demora, porque esse caso, vereador líder, o senhor há de convir comigo que é de 2013, né? De 2013, foi aprovado por essa casa, depois revogado, e a gente ouviu muito a população daquele bairro, ouvimos os familiares, construímos com o senhor à frente aí, né? Novamente, né, essa situação de indicar aquela praça lá, né, e aí nós conversamos, nós éramos 13 ou 14 vereadores, para se fazer justiça, né, ao senhor Benoni.
Inclusive, então, vereador, inclusive eu fui um dos que questionei a criação daquela praça, Praça dos IPs, porque já era uma combinação da revogação do nome Panericopo, naquela praça que era o nome, e que era mais do que justo, que a família ia construir a praça, que se não fosse a família ter construído a praça, até hoje estava do mesmo jeito. E ele ganharia aí o nome de Denone, né, que ex-vereador aqui dessa casa, que ia passar para ser lá na Praça dos Ipis, mais do que justo. Mas, assim, nós temos que fazer consciência tudo correto. Igual quando me questionaram sobre o nome do seu Iraci chegou
numa comissão. Eu falei de um dos nomes mais importantes da nossa cidade. Não é porque é só o pai do vereador Hélio de Iraci, mas assim, por tudo que ele fez pela cidade Formosa, foi vereador.
De dois mandatos.
Grande homem que desenvolveu a vida econômica do nosso município. Foi festeiro do Divino Espírito Santo no Muquém até o seu último dia. Então, quer dizer, para mim é muito fácil eu falar, porque eu sei das realidades, por isso que eu até retirei para consertar e agora está pronto o projeto para poder ser reavaliado e pronto, recolocado já em votação. Então, por isso que assim, tem que ser com muito cuidado todos os projetos para não sofrer erro grosseiro aqui, né, nessa casa, que é isso que nós não vamos permitir. Então, quer dizer, vocês podem ficar tranquilos que todos os projetos, os vereadores já tiveram acesso, inclusive fizeram aqueles montes de emendas, vocês sabem que a gente pediu para ser retirado. Mas esses projetos vamos encaminhar na próxima reunião para que aí todos aí entrem em votação e a sua conclusão final do projeto.
Líder, é porque é um projeto que não tem debate, não tem discussão, não tem desgaste, né? Nós estamos apenas, né, corrigindo, né, uma situação que foi causada, né, um dano à família, e nós gostaríamos, a família tem cobrado demais aqui o resultado desta casa, né? E nós assinamos aquele projeto em 13 vereadores, né? Então,
isso, inclusive eu faço parte dessa assinatura.
O senhor foi um dos que levou a partir de peso o nome do Francisco.
Mas mesmo que possa ser mil ou de qualquer um dos vereadores, a gente tem que ter consciência. E realmente tinha erro e a gente tem que consertar.
O erro já foi feito, a gente precisa fazer uma salinidade.
Foi, e é por isso que vai, na próxima reunião que tiver, vai ser deliberado. Tá bom? Até na data não tinha. Ok? Pode ficar tranquilo que todos na próxima reunião vai estar todos liberados.
Inclusive, aproveitando o ensejo dessa fala aí, a gente esclareceu esse negócio desses projetos ontem lá na minha secretaria. Tem uns 30 projetos lá, mas são todos esses erros aí que o Mundinho está falando. Então, o vereador que tem projeto lá parado, procura, entendeu? Segunda,
inclusive, eu não queria nem falar isso aqui nesse momento, que era uma coisa interna, mas eu tenho que falar, pelas indagações eu tenho que falar. Tem erro lá que tem que tirar um artigo completo. Então, quer dizer, como que nós vamos fazer essa situação?
Segundo
então,
a primeira secretaria, tem que. Já foi passado para os vereadores, e os vereadores têm que corrigir os erros que tem. Então, aproveita aí.
Eu tive ontem presente, chamei o presidente na primeira secretaria ontem para ele ver de perto a situação dos projetos. Eu falei para ele viu que não tem um projeto nenhum bem anterior. Os projetos que estão em andamento para ser votado para o debate da comissão é os projetos do mês de agosto, que tem vários projetos do mês de agosto, que nós já marcamos a reunião da comissão para nós deliberar todos os projetos.
Isso.
Presidente, então, foi facultada a primeira secretaria, desde que não mudasse o conteúdo ou o escopo do projeto, que se fosse questão de que não mudasse o artigo, não desse conotação diferente, que a própria secretaria pudesse fazer isso. E isso não está sendo atendido.
Não, mas é só eles têm feito, a gente conversou ontem, eles têm feito na questão de uma letra, uma vírgula, mas se for palavra, por exemplo, já não pode mudar o frase. Letra e vírgula, ponto, acento, isso aí eles estão corrigindo.
Mas esse projeto é um projeto que eu tenho muito interesse nele.
Não estou citando assim, não.
Não, eu só estou dando resposta, que eu tenho um projeto que eu tenho muito interesse nele, e eu vou buscar essas informações hoje para que eu possa trazer esse projeto para votação o mais rápido possível, porque a família já não aguenta mais esperar. Até porque foi uma injustiça muito grande que fizeram aqui nesta casa com relação à alteração do nome de uma praça, presidente. Projeto já votado, aprovado, sancionado. Depois, eu não sei por qual motivo, até hoje nunca tive uma resposta sobre isso, altera-se o nome de uma praça, que nessa casa revoga-se um projeto já sancionado e denomina de outro nome o nome de uma praça que levava o nome de um cidadão tão importante. Então, eu vou verificar essa questão hoje, líder, tá, com relação a como é que anda o projeto, para poder a gente ver o que a gente faz já o mais rápido possível para atender os anseios da família, certo?
É isso aí. Tranquilo, sobre isso aí não. A gente, é só porque quando a gente delibera nas audiências que a gente faz, que é a reunião das sessões, né, da Comissão de Justiça e Relação. É por isso que é bem cauteloso. A gente faz, igual eu sempre prezo para
para as duas vereadoras, a doutora Fernanda e também a doutora Kátia, também para a gente ter uma avaliação bem complexa, mas não tem problema. Mas agora, erro por exemplo, de uma vírgula, erro, de, por exemplo, de um acento ou de uma letra, a gente pede até a própria secretaria que já organiza e arruma para não ter problema no projeto. Mas agora, erro de frase, o erro de um texto, aí não tem como a gente deliberar o projeto, a não ser que o vereador tire e arruma. Ok?
Certo, vereador. Vamos então fazer a colheita dos votos, vereador, para esses projetos aqui de pré-fase e discussão e votação, projeto de decreto legislativo.
Aclamação, hein?
Vamos fazer por aclamação mesmo, acho que não tem problema, não. Cadê os outros vereadores? Convidar os vereadores que estão em fora aí para vir aqui para o plenário, por favor.
Senhor presidente, vamos votar os projetos, os decretos e os projetos. Só os decretos. Os projetos que estão em votação.
Aí depois a gente vota em bloco também os outros.
Tudo.
Então vamos votar então os projetos, os projetos em primeira fase, os projetos,
os decretos, os projetos em primeira fase.
Os projetos de decreto legislativo. Alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa contrária? Então, projetos aprovados então, por aclamação. Vamos fazer então a votação também, em bloco, para os projetos em primeira fase, discussão e votação. Pareceres. Os pareceres aqui, Nelly, das comissões.
Pareceres das comissões, presidente.
Isso. É o projeto 9521, do vereador João Batista, não é isso?
Isso, positivo.
Batista, do vereador Marquinhos Araújo. Vereadora Simone, vereador Waldson,
isso.
Alguém quer comentar alguma coisa desses projetos? Não, amanhã é a primeira fase, né? Projetos, então, aprovados por reclamação. Tem o projeto de resolução do vereador Clésio. Clésio já comentou, né? Fala mais alguma coisa, vereador? Não, né?
Não. Já falou demais, Clésio conversa muito.
Projeto, então, vereador Clésio, aprovado, então, por aclamação. Aí vem os projetos agora em segunda fase, discussão e votação. É uma emenda do vereador Clésio. Você não... Alguma discussão sobre essa emenda? Não, né?
É do subtenente Clésio, né?
É.
Eu já ia passando batida, Não, eu tenho que falar. É uma emenda boa, parabéns.
Sem nenhuma inconstitucionalidade, não, né?
Não, tem não.
Ele é pertinente.
Esse é.
A emenda é boa?
É boa.
Pronto. É aprovada, então, a emenda. Vereador Clésio. Agora tem mais projeto aqui. Projetos de lei ordinária do vereador Clésio de novo. O vereador Clésio está batendo forte, hein? 111-21. Vereador Mundim, ele até comentou já do projeto dele. 68-21. Vereadora delegada. Ah, é, tem isso. Então tá, tem que voltar ao projeto emendado, foi bem lembrado, viu? Alguma coisa sobre o projeto emendado? Não, né, Clésio? Projeto aprovado também, o projeto emendado do vereador Clésio. Aí, o projeto de Clésio, Mundim, delegada Fernanda, João Batista, Elcio Truvão, na Elcio Truvão emenda.
Presidente.
Alguém quer comentar alguma coisa desses projetos aqui, esses três que eu citei?
Presidente.
Antes da emenda do Truvão? Vereadora Fernanda.
Presidente, pelo adiantado da hora, só pedi o apoio dos colegas da sua segunda fase e amanhã na terceira fase eu faço suas considerações.
Isso.
Mas peço o apoio aí de todos. Obrigada.
Tá ok.
Eu da mesma forma aí. Aí na terceira eu comento.
Segunda, né? Beleza.
Positivo.
Projetos aprovados, então. É, emenda, Truvão. Alguma coisa, Truvão, a falar dessa emenda, não? Não? Emenda aprovada. Agora, sobre o projeto, Truvão, alguma coisa a falar, não? Hã? Projeto, então, aprovado.
É a leitura do mérito, só vamos discutir na frente.
Tá. Aprovado também o projeto emendado. Aí vem Marquinhos Araújo, vem Simone. Projeto Simone, Marquinhos Araújo. Algum comentário? Vereadora Simone não se encontra, né? Marquinhos Araújo. Projetos então aprovados. Proclamação também. Aí vem agora projeto do vereador Valdson. Alguma coisa? Projeto também aprovado, vereador Valdson. Passamos agora para o tema livre. Tem algum inscrito? Não temos. Explicação pessoal? Alguém inscrito?
Eu. Vamos logo para a sessão extraordinária.
Então, nesse momento, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada, então, a presente sessão ordinária do dia 15/9/2021. Obrigado a todos. Convidamos, então, daqui 5 minutos para a sessão extraordinária.